Avante, roladores!
Nossa,
Voltando, cala a boca, eu tô me interrompendo de novo, garçom. Voltando aqui com a nossa campanha de Arcontes de Terai no nosso bom e velho sistema de Pathfinder 2, aquele onde
Oi.
é. Exatamente. E vamos continuar aqui com a nossa aventura por Terai e chamando inicialmente ele, o homem agora que é o artista da celebridade, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar hoje com os Amanak Anzer, um Fletching, guerreiro e Chrono Skimmer, que bagunça o tempo e cai de penhasco.
Beleza, o próximo aqui na minha lista, o aquele que não satisfeita em montar equinos, também os deixa montá-lo, Jonatas.
Primeiro temos que começar com a correção. O cavalo
Semântica.
não montou no personagem. Ele foi
Semântica,
carregado. Foi carregado. Mas agora, correção feita, eu sou o Jonatas. Vou jogar com Anhel Valdez, um paladino que ele é forte, carrega um cavalo quando necessário. E ele está aí para fazer justiça nessas terras.
mas não sabe quanto recebe de benefício.
Não, preciso da ajuda na boca do caixa.
Ei, eu recebi um monte de prata dessa aqui. Isso aqui é o quê? Um salário mínimo?
O próximo é aquele que já está colocando coletezinho de auxílio de pessoas do banco, aquele que vai contar a história de como quatro mercenários malucos morreram. Matheus.
É por aqui mesmo, meu senhor. Você vai trocar essa moeda de ouro bonitinha por essa aqui de prata que eu tenho na mão. Ah, só comigo. Pode vir. Um para um. É isso, galera. Eu sou o Matheus. Eu jogarei hoje com o Sonrion. Ele é um bardo da party. E eu tenho uma nova slot de magia que não tenho medo de usá-la com invisibilidade e sair correndo da luta caso ela ocorra.
Visibilidade. Quando ele é visto, ele é um bardo.
Eu
Quando
vou
não, ele é
botar a bola de
só
fogo ou
para
vou botar a invisibilidade?
Ah,
Eu
bola de
sou
fogo
da
todo mundo
natureza.
tem, invisibilidade só eu.
Beleza.
Invisibilidade funciona com bolas de fogo. Bola de fogo não. Tá ligado?
Beleza. O próximo é aquele que tenta jogar com aquela que vai nos manter vivo, tentar nos manter vivo por essas trilhas tortuosas, Hudson.
Boa noite, pessoal. Eu estarei jogando com Elise Trusdale. Já tinha até esquecido o nome da coitada. Ela é da classe clériga, uma halfling. E lembre-se, né? Se você morrer no jogo, você morre na vida real. Então, tentarei tomar conta dessa party.
Como último jogador, eu sou o Lucas. Vou continuar jogando com o Wang Feng, nosso taumaturgo, ou melhor dizendo, ocultista da party. Ele que gosta de jogar um carteado aos sábados. E antes de passar para o mestre, se você. Todas as artes que vocês estão vendo, os personagens, foram feitas por JP, o Tarot Star, nas interwebs. Se você quiser ter artes legais, o link dele está aí embaixo. E Jefferson,
Valeu, valeu.
você que é o mestre, o arauto desta campanha, anuncie-se.
E aí, pessoal, boa noite. Eu serei o mestre, o DM da sessão aqui,
Wala!
mais uma vez no Pathfinder 2. E depois de muito jabá, muita propaganda, espero que a gente retome aqui pra ver se a galera consegue sair viva dessa dungeon. A gente fica dando XP, fica dando as coisas pro pessoal, mas o pessoal fica querendo cair de penhasco de todo jeito.
Parem de cair de penhascos. São
Meu
cenário.
Deus, tu parece
Como é que é?
cara, eu nem botei, nem NPC, nem te atacou, tu já tá caído aí no chão, morto.
A minha build, meu irmão, deixa quieto. A minha build é essa. Enfim, eu estarei jogando com Deus. Embora Deus ajude os velhos, o Valdez não se ajuda. Né? E, tipo, vamos conduzir essa galera pra luz. Porque tá escuro. Tá escuro e
o
tá...
Livre-arbítrio tá bravo.
O cara vê uma seta escrita assim, safe, e da outra assim, donation. Tá ligado? O cara tá mergulhando na placa, donation. Deixa eu ver aqui, vou abrir
o cara pega a placa de safe e sai surfando pra donation, né, cara?
Como já diria o filósofo, com a idade também dá pra se acumular burrice, né?
Beleza, a gente tem que tentar fazer uma recapitulação. Peço desculpa a todos se eu, em algum momento, falsete meu, mas é que a minha voz tá esquisita porque eu tava no trabalho e entrou um besouro dentro da minha garganta, não sei como assim. E eu tentei tossir ele pra fora, mas é como eu tava explicando pro trabalho, eu fiquei com pena de tossir ele e nerfar a quest dele, ele não conseguiu XP. O besouro deve estar em algum lugar ainda dentro de mim, lutando pra sair, enfrentando sei lá o quê. Que possa existir dentro de mim, provavelmente muito suco e pastel. E quem quer fazer o resumo da sessão passada? Quem
recorda? Posso fazer rapidão. Pode ser?
Deve.
Bora lá. Na sessão passada, a gente continuou na floresta de Alderaan, onde a gente está tentando fechar algumas das múltiplas rachaduras que estão ocorrendo por toda a Terai. E em nossa última aventura, tivemos batalha com seres que aparentemente são do mesmo plano do personagem do JP, plano das sombras, uns seres insectoides bioluminescentes. Conseguimos derrotar alguns deles e descobrimos que eles não estão sós, porque alguns... Como o nome do anão pálido é... Já esqueci.
Duergar.
Muito obrigado. Alguns duergars, alguns feitores e alguns duergars escravos estavam por ali também. Acabamos nos envolvendo em um combate ferrenho com eles. Continuamos nosso caminho, encontramos uma fenda, a fechamos, e quando nós a fechamos, nós vimos meu personagem... Todos os personagens viram uma criatura que a gente acredita que seja o próprio Terai, o profundo conquistador dessas terras. E continuando nossa jornada, fomos atacados por alguns Drows. E quando a gente estava lutando contra eles, o personagem do JP, o Zamanak, utilizou suas habilidades de viagem no tempo, e quando ele assim o fez, uma criatura espectral, meio esquelética, apareceu de vislumbre para a gente, cujo nome eu não lembro, acho que é Eterclis. Não sei pronunciar, Jefferson, por favor, me corrija. Ele apareceu com um vislumbre pra gente e continuamos nossa jornada após derrotarmos alguns Drows. E chegamos em uma espécie de colina onde enfrentamos mais outros Drows que estão envolvidos nisso. E quando estávamos enfrentando esses últimos, vimos uma cena na qual havia uma sacerdotisa Drow completamente armadurada, conversando não com Duergar, mas sim com um anão, e aparentemente pertencente ao outro clã que não faz parte do Cinturão de Ferro. Eles tiveram alguma discussão, a gente não conseguiu ouvir direito, a gente só ouviu que o anão não concordava com algo e simplesmente foi embora em seu pônei veloz, e a sacerdotisa ficou com mais dois guerreiros Drows para recepcionar os personagens de maneira violenta, aparentemente. E o combate e a sessão terminou com o fim do combate, onde buracos venceram os jogadores e o restante da party, com muita sorte, conseguiu derrotar os inimigos. Mas à nossa frente, a essa sacerdotisa Drow e mais dois guerreiros Drows que a gente consegue ver. E eu acho que foi isso.
a gente permanece nessa floresta densa e úmida, onde o chão agora é marcado por diversos entrelaços de combate, e em meio a essa confusão e a adrenalina despertada pelos jogadores, a gente retoma onde uma sacerdotisa Drow, em sua língua materna, ela começa a proferir algo que não precisa ser um expert dos Drows, entender que provavelmente devem ser ofensas horríveis e juras de morte para os jogadores que defrontam-se com ela nesse exato momento. E vocês percebem que em um dado momento, tanto o anão que veio a escapar ou se evadir desse local, como essa sacerdotisa, tiveram possivelmente planos frustrados. Porque vocês conseguiram notar alguma espécie de enlace diplomático entre essas espécies, tanto os Desiriaks, como os Duegares, como também agora um anão representante do próprio Cinturão do Aço, que é a coligação protetorado de anões sediados no Fort de Grandimir. Com isso, ela simplesmente aponta para vocês e os outros dois guerreiros, muito bem paramentados com suas armaduras e suas respectivas posturas marciais, começam a se dirigir em direção aos Zamanak. A gente já vai poder começar a nossa sessão com um combate. Vamos rolar a iniciativa, pessoal.
Calma, calma,
gente. Bora, que tal?
Joga a gente pro mapa, a gente não tá vendo. A gente não tá no grid.
Assim, foi bom você ter pedido calma, porque caso algum de vocês tenha a linguagem dos elfos, os Drows, no caso, eles falam uma linguagem própria, vocês dizem as linguagens que vocês têm, e pode ser que tenha um resultado diferente do que apenas derramamento de sangue.
Eu não tenho, eu tenho só falo comum e goblinoide.
Eu espada, falo comum, né? Falo comum, linguagem das sombras e aclo.
E violência.
E eu silvestre, não sei nem falar com as plantas, animal,
não, planta. Fadas, essas coisas falam isso aí.
De acordo com a minha ficha, muito... eu nem falar, eu falo.
Que faz sinais.
Eu só sei escrever
uma palavra. Ela fala em xingamento às aves.
Exatamente.
Não, você e segundo.
É ave, você não tem asas.
Foi alfabetizada nisso. O cara, pô. Mas o Valdez, segundo ele, ele consegue ouvir o grito do pé de boldo próximo a um troll, né? Desse picado. O cara, pezinho de boldo. Não, não me pise! Não me pise!
Ah, Edson, tu deve falar comum, halfling, tu tem inteligência alta?
Depende, comparado a quem?
Se tiver inteligência positiva, comparado ao cavalo.
Inteligência, se tiver positiva, inteligência mais que 12, tá valendo. Já mais uma.
Tem não, pô. É 10.
Então é comum em Ralph, né, Edson?
Graças,
então sem falar.
Eu tenho...
Todo mundo fala igual, né? Exceto eu.
Beleza, vocês veem ele já meio que circundando vocês a passos laterais, assim, tentando cercá-los. E rolem suas respectivas iniciativas aí.
Calma, Jefferson, a gente não tá no grid de combate, a gente tá no mapa mundi.
Ah, é, eu tô...
Tá louco? Opa.
Beleza. Limpa a gente aí, limpa as iniciativas, quer dizer...
Tá limpo as iniciativas. Tony Order tá vazio.
Pra gente não. Eu clica aí na lixeirinha. Só clica na lixeirinha que ele vai.
Ah, tô vendo aqui. Tô vendo aqui agora. Quando eu cliquei no boneco, ele apareceu aqui. Vamos enfim. Lá, então. Vamos lá, deixa eu adicionar aqui os draws.
A gente não vai ter um downtimezinho não, né? De meia horinha.
Meia hora? Eu preciso de 8 horas. Rapidinho aqui. Só pra
eu também.
Gerson, pergunta.
Assim é.
Posso utilizar meu esoterismo procurando a fraqueza nesses draws que eu já sei que é a luminosidade, que é a luz em si, pra rolar a iniciativa em vez da padrão?
Pode sim.
Aí,
inclusive, maravilha. Você pode tentar rolar esoterismo até pra outras coisas também.
Vou rolar sim, mas primeiro vou rolar iniciativa. O que sair aí, Jefferson, tenho mais 2. Iniciativa.
Mas rolei bem, viu?
Rolei bem pra caramba. Eu vou alterar aqui, ao todo dá 13, Jefferson. Já alterei.
Beleza. Sua iniciativa é boa o suficiente pra ficar pra trás. E você não percebe nada estranho na trama holística do universo. E com isso. Pode falar, JP.
Não, eu não vou usar minha. E aí eu vou estabilizar o fluxo do tempo aqui. E aí a minha iniciativa é 10 mais o modificador de iniciativa. Então dá 20. Beleza?
Sim, ó, Lucas, pode adicionar um ponto aí de Hero pelo resumo, ficou muito bom. E deixa eu só ver aqui.
Só vou jogar aqui, depois tu só modifica pra mim daí, Jeff. Só pra entrar uhum. ali no... Ainda bem que eu usei isso.
Né? Sim. Já gastou um. Fez certo.
É isso aí.
Sim, vocês aí, que.
Com a iniciativa 20.
Vocês que estão nos vendo, nos ouvindo. Gerson deu um nívelzinho pra gente. Todo mundo agora é personagem de nível 4. Inclusive Rumon Tila, o herói da campanha.
Cavalo.
Com a sua performance embriagante de cavaleiro na sessão passada.
Isso aí.
De cavaleiro, é. Montando o seu poderoso corcel, Valdez, né?
Isso. É isso.
Se montando não tá legal, né, Jonas?
Não, tá não. Essa imagem aí.
Cavalgando fica melhor. Tudo.
Não, piorou. Piorou!
Ah, você tá muito exigente, velho. A gente tá tentando aqui, flexível, você não tá achando nenhum.
É que, né, Jonas? Essa campanha é uma campanha séria, né, Jonas?
É, me disseram. Não, me disseram que lá você vai criar um personagem que é sério. Vai ser. Acaba. Não pode sair piada, negocinho. Assim, tô só me lascando aqui.
Lascando com um cavalo nas costas, esse negócio não é bom, não.
Acho que quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso?
Não sei como era que era, que tinha que ser, disseram que era. Como era caótico, mas bom ao mesmo tempo, só não podia ser caótico
e bom.
Eu ainda fui um cara bem. Olha aí, ó. Flexível.
Nada caótico. Zero caoticidade.
Beleza. Vocês veem que num movimento inicial. Movimento inicial. Eles estão muito mais alerta do que vocês. Vocês, a partir dos enlaces de combate que vocês tiveram antes, vocês estão meio fatigados, meio. Provavelmente distraídos. E a Drow Sacerdotisa é logo a primeira a fazer seus movimentos. Ela saca sua poderosa clava e avança com tudo pra cima dos Amanak. Movimentando. Eu só abri a ficha dela aqui. E ela vai desferir um golpe de clava poderoso contra os Amanak, que tá pagando comédia na frente dela aqui.
Vai lá.
Ah não, ela não usa clava não, que usava clava era o anão. Deixa eu ver.
Ela tem uma mão de fogo.
Não, ela tem uma rapieira. Ela tem uma rapieira.
Ela não tem uma clava. Ela tem essa Double Head Sword flamejante Vorpal mais 15.
Ah, poxa.
Beleza.
Olho de Tandera.
Ai, meu Deus do céu.
Vixe.
Acertou, né?
Eu acho. Nossa, que ela tá com essa arma mesmo que aí Matheus descreveu.
Deus do céu.
Deixa eu ver o segundo ataque agora.
Nossa, aí não. Aí não.
Matou.
Beleza, o 8. Primeiro pega, o segundo não, não é isso?
Isso.
Pronto, você vê, ela saca uma rapieira, só que essa rapieira, ela tem um dedo a mais de grossura na lâmina, você vê essa rapieira muito bem ornada, com escritos totalmente afundados em ferro frio, eles se acendem por um momento e ela transfere a energia cinética dela pro golpe, estocando o Zamanak no peito. Você vê que isso perfura o peito do Zamanak, ela puxa, o sangue já vai ao chão, ela se põe em guarda novamente, estilo Alucard na capa do jogo Castlevania Symphony of the Night. Ela olha pra o Zamanak com total desprezo, como se ele fosse uma criatura sem nenhum tipo de finesse.
O Zamanak olha aquela perfuração, né, cara? Toroi! Assim, como que tava tentando se recuperar depois da queda, né? Tomou o elixir ali, tava
ele gritou, caralho, como é?
Caralho, Noroi, também!
Noroi é maldição.
Beleza, antes que o Sorrião tenha a chance de agir, esse Drow aqui que tá mais distante, ele pega sua besta leve e faz um disparo contra o Sorrião.
Por quê? Essa barra de gente boa. Que está visível por enquanto.
Ele quer te encontrar através da flecha. Ele quer te encontrar através da flecha.
Peraí.
Ah, não.
Mas no caso, tudo que ele tá usando não fica invisível, não? Tudo que ele tá usando da adereço, não? Não,
fica visível no final do combate.
Passando. É uma joke, humor, piadas.
Ah, tá. Isso aí fica uma roupa. Mas quando ele ficar invisível?
Merda.
Ah, poxa.
Bora fazer uma cara,
era melhor antes fosse crítico. Antes fosse crítico.
Ah? Vamos nos recolher e olhar o filme do Pelé.
Ele recarrega e como última ação ele vai dar o seu.
Essa aí não.
Beleza, então faz o teste de fortitude pra saber se o veneno de letargia te deixa lento. Aí tu perde uma ação.
Lento. Jesus.
Se tem alguém que tem fortitude, é um bardo. Isso aí a gente sabe, com certeza.
Ah, com certeza. Ó, oh, Deus, é 18. O 25.
Tá novo. Você vê que o Sorrião, ele puxa da bocinha dele assim uma lata com um M verde. Ele despeja em cima do veneno assim, neutralizando o veneno com adrenalina, tá ligado? O equilíbrio é tudo. Um pouco de crack, um pouco de alface pra viver a vida perigosamente.
Sorrião, ele contrai o músculo do peito dele assim e diz, sem dúvidas.
Ainda cospe pra fora, né? Aqui, ó. Acho que você deixou cair algo. Beleza. E o último, aqui é esse Drow que tá mais afastado. Ele vê que os outros estão muito acima. Um tiro pro alto é meio arriscado e o vento poderia atrapalhar. Então ele só simplesmente cola aqui no Zamanak e vai tentar flanquear e ao mesmo tempo golpear.
Só que quando ele passa ali, ele toma um ataquezinho de oportunidade. Ataquezinho de oportunidade. Verdade.
Que assim seja, porque ele também terá a oportunidade de contrabalancear o seu ataque.
Vai levar. Deixa eu ver
aqui a habilidade. Já tem uma habilidade nata.
Uma catunada de duas mãos nele.
É a mesma habilidade que o player.
Oxe! Deu de chegar essa distância aí.
Beleza, 17? Não acerta. Você vê que no primeiro momento.
Ah, eu vou rerolar. Vou rerolar.
Tá ok.
Ele tá a 4 metros e meio de mim?
Tu tá
a 10 metros. 29 acerta. 29 tem que acertar, né? Pelo amor de Deus.
Acerta sim. Você vê que no primeiro momento o Zamanak ele faz um movimento transversal com a lâmina, mostrando a sua capacidade de manuseá-la. E assim a criatura, no primeiro momento, ele começa a sorrir num desvio completo. Só que o Zamanak corrige o curso da lâmina, pegando ele na lateral. Isso golpeia a parte lateral da armadura, onde está o braço dele que segura a rapieira. Na sequência, ele já se apuma, sentindo o seu sangue derramado. Ele toca no ombro por um momento, aperta, torce o que parece ser um pequeno torniquete que ele faz com uma mão e já estoca usando a outra e vai golpear com sua rapieira os Zamanak.
Vai lá. E ele erra miseravelmente.
E com o seu segundo golpe, ele vai tentar novamente.
Erra novamente.
Flanqueado.
Mesmo flanqueado. Ah, não, aí sim, aí não. Aí ele toma. Vai ficar, beleza, com, 20, vai ficar com 21, né? 21?
21.
É. Ah, ele não pega igual. Você, é 22 também. É,
vocês veem o Zamanak ser completamente cercado por dois draws com suas armas de finesse pura. Eles aparentemente estão apresentando muito perigo pra ele. Ele é golpeado pela frente, ele é golpeado pela traseira. Só que com isso, o movimento sequente aqui é o da Elise. Porra, não tô conseguindo passar aqui a coisa.
Passou agora. Tá na Elise.
Aqui também tá passando.
Então, galera, vamos embora. Tá sem futuro aqui.
Tá mesmo.
Lembrando que é uma floresta muito grande, muito ampla, e vocês estão concentrados num ponto específico, seguindo uma clareira específica. Vocês não sabem pra onde ela conduz, mas é isso.
Pra um lugar melhor. Pra um lugar melhor.
Deixe-me pensar o que é que eu posso fazer. Eu posso...
curar o Zamanak.
Ainda tô com arma mágica. Cara.
Oi?
Ainda tô com arma mágica.
Certo. Eu vou vir pra cá. Eu continuo lá em cima, né?
Você ainda não tentou sua sorte com um buraco.
Deixa cair uma pedra em cima da cabeça dele.
Eu vou usar o rio mesmo no... do Zamanak. Puta merda. Ah, mas dá. Com duas ações ele...
é, duas
ações. Faz a distância, né?
Isso. Que no caso será... cadê? É 16 mais 2 de 8.
Dá um bocado. Essa mandaca vai ficar doido.
Peraí, que é com slot de nível 2. Aí aumenta mais 1 de 8 e 8 pontos, não é isso?
Isso aí.
É, se é 1 de 8 mais 8, vira 2 de 8 mais 16.
Eu só quero saber o número final total. Eu não vou fazer matemática pra vocês, não.
Quer rodar, JB? Eu rodo.
Roda tu. É a tua cura. Ih. Show.
Zamanak! Levanta as mãos!
Erguei no clima. As mãos.
Batendo palmas.
Essas asas de 10 não. Essa vai pausar nelas.
Peguei as mãos e vou fazer.
Aí, beleza. Só com
é o que dá pra fazer. O
final da campanha de
ótimo, ótimo. Shampoos.
Sim.
Bom. Beleza.
Cura da foice. Aí sim, meu patrão.
Não, a cura foi boa.
É isso que ela tá aqui.
Aproveita que foi a última.
Exatamente!
Fuja! Fuja, maldito! E agora sou eu, acho.
Cadê o teu? Sim. É, tem que jogar do Zamanak pra cima, ele tá abaixo.
Rapaz, eu tô vendo agora que eu errei um negócio, mas tudo bem.
Gerson, puxa a iniciativa do JP, por favor, pra cima, depois da Elise.
Quando ele soma um, né? Depois ou antes da Elise?
Quer depois, ficar... É depois.
Beleza, é só jogar agora. Vocês veem a Elise, ela começa a ferver as suas mãos, assim, com uma luz irradiante divina. Você vê que ela concentra aquele poder, ele dobra de tamanho e como se fosse um raio de luz começa a banhar o Zamanak, Só que isso acentua a pele cinzenta dele, ele quase se mistura entre os Drolls. A diferença é que os Drolls têm olhos completamente azuis, alvos, e os Zamanak têm olhos completamente vermelhos. Esse contraste se acentua com a luz e ele é banhado por essa cura, recuperando-se até uns pés de galinha que ele tem na beira dos olhos, assim, começa a voltar a ser o que... É como se ele se rejuvenescesse um pouco.
Beleza.
Nossa, eu me sinto duas semanas mais jovem. Uau!
Posso ver todo o esplendor da natureza por mais 2 minutos antes de morrer.
Vale a pena. Eu vou fazer o seguinte. Minha primeira jogada vai ser tentar derrubar esse carinha que me atacou.
Derrubado.
Tá.
O treino que não vem apenas com o efeito, mas
vamos lá.
Também com a humilhação. Ele dá bônus
desmoralizante,
né?
Não, 16 não vai derrubar. 16 não vai dar.
Isso é difícil.
É, aí fica ruim.
Isso
que eu tenho mais 11, né, cara?
Troço. Nossa.
Ele tá pensando em outras coisas.
Tá. Se jogasse no D8, eu tirava mais do que isso, então.
É, mas tu tá louco? Tirei 5, cara. Toma banho. Na minha segunda ação, eu vou usar uma ação acrobática pra sair dali e cair fora. Vou seguir.
Ué, só. Uma roupa pra trás.
Deus. Que horrível. Com certeza não vai dar certo.
É aquela estranha que o corpo fica. Fica meio dobrado.
Eu vou dar um passo então de ajuste aqui, no caso.
Pelo menos não tem como falhar, né?
É, ele não tem como falhar. Aí eu dou um passinho ali.
Beleza.
E a última ação. Lucas. Pera aí, calma, que ainda tem uma.
Ah, sim, ainda tem, né?
Ainda tem uma. Eu vou atacar o cara ali com o meu segundo ataque. O carinha que me atacou, tá?
Tá, beleza. Quis atacar um aliado, ninguém vai repreender, não.
15. Beleza.
Não.
Pegou. Ei, cara, que numerizada ruim, cara. Meu Deus do céu. Consegue tirar mais que 10.
Enfim, Lucas, Funk Funk.
Uhum. Jefferson, é terreno difícil aqui pra eu descer pelo margeando aqui pela esquerda, sim. Ou não?
Sim. Pra isso aí, você ignora essa parte aqui, é como se fosse um barranco, independente de você.
Beleza.
É que nem o barranco que o Valdez subiu com o cavalo, que ele teve que usar atletismo pra subir porque era bem íngreme. A mesma coisa pra descer.
Beleza. Vem agora. Juan testando a sorte.
Não, sim. Testei sessão passada e consegui. Eu vou imaginando aqui, ó. Jefferson, andei 40 pra chegar aqui.
2.
Então eu gasto.
E o 9.
Peraí. É o dobro, é? Tudo é o dobro aqui? Até aqui é o dobro.
Ação.
Até onde é o dobro? Até aqui?
Eu não tô conseguindo ver, peraí.
Até aqui onde eu tô é o dobro, depois é normal.
É.
Uhum. Beleza. É aqui difícil. Eu já gasto 2 ações.
É difícil o terreno até aqui, mais ou menos. Aqui.
Beleza. Não, tranquilo, Jefferson. Eu gasto todas as minhas ações movendo. Chego só até aqui.
Beleza, deixa
eu só. Mentira, é um pra trás. Ajeitei. Joguei um pra trás.
Enfim, o Rodrigo, vendo o perigo novamente se acirrando, ele sai correndo, ele desliza pelo barranco assim, sai pulando pra um lado pro outro, se equilibrando. Aquele terno chinês dele começa a ficar cheio de fuligem, terra batida e tal. E ele começa a se aproximar o suficiente pra ver os Zamanak um pouco mais ao longe, enquanto o Son Rion tem a oportunidade de agir.
O Rion, ele puxa da sua manga do kimono, a sua flauta transversa,
tu põe tem na arcanismo, boca, começa a sacar arcanismo uma... do gênero?
Eu tenho
ocultismo. Matheus, tem arcanismo, alguma coisa do gênero? Ocultismo? Pode fazer uma rolagem de CD20.
Quanto?
Uma rolagem de CD20. Ou uma rolagem de CD20.
Inteligência 10, e aqui meu ocultismo é só porque eu sou obrigado a ter. Eu disse.
Nossa. Cara, você percebe que existia uma janela de oportunidade para conversar com chamar forças em seu auxílio que se fecha completamente.
É.
A gente é quase como se o seu olho arcano se fechasse repentinamente.
É você que controla o arcano. Ah, não, esquece, não deixa pra lá.
Não, vai dar muito trabalho.
Não, eu me confundi, era outro cara. Era outro bairro. Enfim, o Sonrião puxa da manga do seu kimono uma flauta transversa de madeira enegrecida. E começa a cantar lá uma melodia que desperta no âmago do ser dos seus aliados uma coragem, um sopro de ímpeto que os move em direção a uma gloriosa e vitoriosa combate. Eu uso inspirar coragem com uma ação.
Quer arriscar, aí uma cantadazinha?
Não.
Qual música? Alguma música específica?
Deixa eu ver. Vai ser Winds of Change. Porque a gente tá só apanhando, mas agora é a hora do contra-ataque.
Tá certo.
E pra corroborar com toda essa minha cantoria, o Sonrião ele guarda a flauta, mas a melodia continua ressoando como se fosse mantida por uma forma mágica. É uma forma mágica. A cantoria continua ecoando pela floresta ao redor. Ele, após guardar a flauta, põe os dois dedos da mão direita para cima e começa a concentrar faíscas de eletricidade na ponta dos dedos. Ele põe os dois dedos que estavam levantados em frente ao corpo com o braço esticado, apontando para um dos draus que está flanqueando. Não flanqueando, que está no perímetro do...
Nas proximidades do Zamanak.
É, isso. Do Zamanak e na draw líder, né? Ele aponta o dedo para os dois... esses dois indivíduos e como se ele estivesse marcando-os para alguma coisa. Depois que ele marca os indivíduos, ele fecha a mão, joga a mão para cima e com um punho, um soco no ar, ele diz relâmpago enquanto ele pula e dá o soco no ar ao mesmo tempo. E um raio desce batendo no primeiro draw e na draw líder. Eu vou soltar Elétrica. Oh, não. O dano não é bom.
É. Calma. Eu queria dar um ponto heróico ao Matheus.
Hã?
Um ponto heróico aí pela...
Justo. É, eu ia dar um ponto heróico também, então foi muito massa.
Justo.
Os dois draws tem que fazer... Os dois draws não. A líder e o draw que estão na... Perto do Zamanak tem que fazer um teste de reflexo DC20.
Vamos lá.
Passou e passou. Então eles tomam 3. Beleza. 3 e 3. Com mais um do meu Inspirar Coragem, eu ficaria 8, então é 4 e 4. Toma 4-4 de dano. Beleza. Minhas ações.
Quer descrever?
Pode descrever, pode descrever.
Pronto. No caso, vocês veem lá de cima uma melodia instigante, inspiradora e até revigorante para vocês. Quando vocês olham para cima, vocês só veem um Sonrião saltando como um personagem assim único e primaveril. Ele faz o seu relâmpago a ponta dos seus dedos, tá com o Zuko manuseando a tempestade e dispara um raio, só que os Drows observam isso ao longe, já tomando forma em direção a eles. Eles começam a se movimentar e o relâmpago alcança seus calcanhares. Eles começam a levar um pouco dessa eletricidade em suas armaduras e recobram com um pouco de fumaça subindo assim ao redor deles.
Nice.
O próximo é o vovô
Maromba.
Maromba.
É. Vamos lá. O Montino não tá perto de mim não, viu? Ele tá escondido por aí, que eu me lembro da sessão passada que eu mandei ele.
Ah, foi. Ele tava aqui em cima, que ele não se atreveu a pular.
Tá, eu pulei sozinho.
Cavalo é sábio, né? Sabe.
Exato.
O cavalo é o líder da party, de certeza. É o mais inteligente, mais sábio, mais comedido, temperado.
Ah, o Montilo agora tem uma ação todo turno. Tu pode pedir pra ele fazendo a volta aí.
Tu pode pedir um conselho a ele, pô.
Ó, oh, o Montilo, o que eu faço? Ele, sei lá, cara, eu sou um cavalo.
Não, aí eu chega lá. O Valdez, o Montilo, o que é que eu faço? Ele dá um coice nele, ó. Dá um coice.
Me levanto do chão da queda ainda que tava e vou em direção, mesmo bastante ferido, eu vou em direção a esse infeliz aqui. Como é que, cadê? Peraí. Aqui, para aqui do lado dele e junto todas as minhas forças para tentar dar uma espadada nele. Transforma minha lança de justa, né? Já que eu tenho a runa mutável lá. E vou utilizar ela como... Gasta uma ação pra transformar?
Gasta uma ação.
Então...
É uma ação levantar, uma ação andar e uma ação transformar.
Apoio, eu fico só olhando pra cara dele, né? Apoio não. Apoio, eu vou dar com a lança de justa mesmo a pé.
É isso aí.
Eu vou dar essa transformação free. Eu vou dar essa transformação. Se você deixar eu falar uma parada. É.
Fala
preço. Vocês veem assim ao longe uma explosão de luz. Pá! Cega todo mundo por um momento. E vocês veem voando assim ao vento o estandarte do novo frango. E o estandarte do novo frango tá tremulando como nunca. Ele se solta e alça ao céu. Aí quando vocês veem o Valdez se levantando. Ele pega a lança de justa com as duas mãos, leva até o peito dele assim e fala: pelos poderes do meu peito! E a lança dele se transforma em espada. Vocês veem do nada um castelo com o nome assim, Açougue do Paulo, atrás assim, onde tem um monte de oferta de carne de frango cortada. E vocês veem o Valdez se revigorando e a arma dele se transformando numa espada semelhante à espada de Grayskull. Ele avança contra o Drow. Pode agir.
Pronto, eu chego nele como eu venho correndo. Eu chego nele tipo Monty Python, que vem correndo distante. E dá lá a espada na caixa dos peitos dele. Eita, miséria. O
Monty Python fingindo montar um cavalo.
Que demora só de chegar no canto, que fica repetindo a cena, repetindo.
Eu imaginei ele tá montando cavalo com ajustes.
Com os cocos. Batendo os cocos na mão, né? Pra simular o casco do cavalo. Ei, se não, foi isso, dá pra intimidar o cara? Se fizer isso, dá pra intimidar o cara, não?
Um ponto heróico pro Jonas pra tentar intimidar o cara com os cocos.
Só que não existem cocos, JP, mas tudo bem.
Não, mas tudo bem.
Se as odorias africanas trouxerem.
Tem que perguntar que tipo de odorinha.
Exato. Mas ponto heróico vai ficar nisso mesmo. Eu errei.
Beleza.
Ah, ok, deu 14. Essa cebola, vai todo mundo morrer.
Beleza. É a hora dos Drows, as criaturas superiores, dos seres que estão aqui caçando sangue, e estão muito irritados por ter seus planos frustrados por tais vãs criaturas como vocês. a Drow líder, né, ela já começa a preparar... Deixa eu ver aqui. Só as magias que eu... Porra. Tá.
Calma. Eita, lá. Cavalo. Eu, só pra dizer, o cavalo tá tentando descer a montanha, viu?
Los pollos do passarão.
Deixa pra lá. Eu não tô conseguindo abrir a parte de magia dela não aqui. Eu vou usar o ataque mesmo.
É qual a magia?
É... Era fogo feérico, pra saber se... O que é que ele faz.
Deixa eu ver. Ele faz... Tu sabe qual nível? Acho que é 1, né?
Acho que é besteira essa que isso faz. Eu tô achando que é de ataque, mas não é de ataque, não. Besteira.
Acho
besteira.
Que não. Verify, achei. Todas as criaturas numa área que você castou são envolvidas por uma luz colorida. Criaturas se tornam visíveis. Então, é contra a invisibilidade. Não dá dano.
Matheus não quer que use essa.
Essa habilidade é ruim, pode deletar. Ruim. Faz nada.
Não, mas é que vem de default nela.
É ruim, não precisa não. Meu Deus do céu.
Tá doido,
dois.
Vai bater em quem?
Ela com...
Bate em todo mundo, hein, não sabe.
Você vê a Drow assim, ela tá com aqueles olhos azuis, como a luz do dia, se vocês olharem pra cima. É quase como se confundisse as órbitas dela com completamente vazias. E aí ela pega a sua rapieira, faz um movimento de extrema acuidade e ela desfere diversas estocadas em sequência no Zamanak.
Isso.
Deixa eu só...
Nossa, tá. Um pó.
Acerta os dois, cara. Sendo que
o outro... Os três,
não? Daí...
Ela não moveu?
Os
três, não?
Cara,
22...
É, acerta os três.
É, no caso, dano crítico é 10, né? Tá aqui embaixo.
Uhum. Meu Deus, cara, não vou morrer. 34.
Beleza, galera, pra quem estiver ouvindo, foram dois críticos que a poderosa sacerdotisa Drow... Com sua armadura completa, enegrecida como uma Sapuris da saga de Hades. Uma armadura negra e sua arma muito bem trabalhada e ornada. Começa a estocar o Zamanak. É quase um especial de jogo de luta que o Zamanak tomou. O Zamanak começa a verter sangue por diversos buracos agora que ele tem no peito. Vocês veem que ele tá cuspindo sangue. E o próximo agora é o Drow Guerreiro que estava disparando o Sonrion, que ainda não está invisível, então logo é um alvo. Ele vai disparar sua besta.
Ainda bem que eu não fiquei invisível.
Ah, meu Deus. Nossa, tomar banho, cara.
Três críticos.
Esse rovinho tá doido.
Não, tá doido não. Não, galera, pra quem tiver com a felicidade no coração de estiver na torcida aí pelo mestre, Deus é fiel. Viu?
Galera, é isso aí. Cuidado, torcida... se vocês morrerem no jogo, vocês vão morrer de verdade.
Eu peço dados habitáveis. Isso tá errado.
O quê? Jumanji, é?
Exatamente.
Eu vou dar o segundo tiro agora, Matheus. Vamos ver se tá bugado mesmo. Ele gastou uma ação pra recarregar. Eita, e a segunda é...
Ó, gastou, tudo bem.
O primeiro negativo, disparo...
Hein?
Hã?
Eu acredito que negativo.
Não, e tudo bem. Então...
20.
Beleza, então... A gente considera que a besta dele travou. A besta dele travou, não tá funcionando mais.
Graças a Deus.
Aí, mas vocês veem assim, o Drow Guerreiro, ele sorri. Quase como se ele sentisse a presença de um deus nefasto e sombrio, tocando seus ombros e dizendo, é isso aí, meu filho. Vai lá, filhão! E ele dá o disparo, a seta voa, o ar serpentia rasgando-se, fazendo um assobio certeiro, e a seta se crava no pescoço do Sun Hyun, que quase como uma cena de filme antigo, ele jorre sangue tarantinesco pro alto, ele tá com um chafariz de sangue na garganta assim, e um teste contra o veneno de letargia, Matheus, fortitude CD 18.
Cadê fortitude? E é o bardo mais bombado que você já
é. É.
Caramba, aí sim, hein?
Ele você vê que a assim, o... ele arranca o bardo. Dele... Ah.
Pode falar, pode falar.
Ele arranca o dardo assim, põe a mão no pescoço ainda impedindo sangramento e diz, isso é só um arranhão. E quando ele tá, sai um pouquinho de sangue. Ah, esse sangue quer dizer que é um sangue de saudável.
Epa, vire pra lá, mestre, vire pra lá.
É aquele sangue matinal gostoso. É, que acompanha o café é o da manhã,
sangue
né?
Da panqueca.
Beleza. O Drow que tá mais afastado dos Amanak agora, devido ao seu passo de ajuste, ele encontra no Valdez o perigo da espada de Grayskull e ele fala, He-Man, filho da puta! E aí ele vai atacar o Valdez com um sorriso lupino e feral, no que ele sabe que é apenas um humano velho. Que tipo de risco ele pode apresentar para mim, que sou um Drow? Inclusive, tem um D8 adicionais, JP. A arma que eu tô usando, ela tem perdeu, a coisa perdeu, mortal.
Perdeu. Tá no Drow.
Caralho! Tinha nossa, tinha 3D8 adicional, velho. Puta que pariu.
Tava morto já, porque eu tenho 8 de vida.
Nossa, olha, toca o vá aí, pessoal. Vocês estão vendo, né? A injustiça contra o mestre. Até o mestre jogando direitinho.
Estão vendo essa injustiça?
Beleza.
Caçamba.
Esse Drow aqui, beleza. Do nada, pela pura fúria dele, ele entrou em fúria agora. Ele vai atacar o Valdez. Puto, tá ligado?
Não, pera aí, mestre, pera aí. Foi brincadeira. Foi brincadeira. Tanto tem mais gente pra acertar. Bora ver se tu é bom de mira igual o outro.
Ô, Matheus, vem aí pra mim, escuridão, que eu tô conseguindo ver aqui, não. Mais de escuridão.
Cria uma área de escuridão.
Tem aquela ali, ó. Tem a...
É, ele não vê. Esse
ele vai tocar magia, vai ganhar o ataque de oportunidade.
Ele vem castando fogo ferido dentro da escuridão. É besteira. Beleza, vamos ver aqui a rapieira mesmo. A rapieira é a arma do sucesso, é a arma do crítico, é a arma da vingança, né? E vamos que o Drow, que tá mais próximo do
Valdez, jogou...
ele vê nesse velho um cadáver esperando, Dead Man Walking, entendeu? E ele começa a estocar tal qual a sua companheira, provavelmente eles foram treinados juntos na arte da estocada. E ele também leva a sua rapieira ao rosto, como Alucard faz na capa do Symphony of the Night. Começa a estocar em sequência. E ele vai dar os 3 golpes dele. Contra o Valdez. Pegou, pegou?
Pegou. Se eu tivesse levantado o escudo, não tinha pego não, mas pegou. Pegou o meu 19. Eita, poxa. Mas vamos lá.
Ai, papai.
Aí tá, não.
Você vê que as duas primeiras estocadas, uma transpassa a barriga do Valdez, puxa, o sangue jorra no chão, banhando o chão assim, quase como se ele tivesse aberto o baço do Valdez, e no momento seguinte ele pega a segunda estocada e já vai no ombro, rasgando até a parte interna do peito do Valdez, puxando novamente. Quando ele vai na terceira estocada...
10 a menos. 9 no caso.
Oi, beleza, pode dar um ataque aí. Pode dar um ataque aí de revés.
Não, eu preferia que ele se atacasse. Tá mais eficiente. pois vamos dar uma espadada aí. Tame também. Mas não adianta nada, não. Isso é uma tristeza.
Mais um aí, por causa da música. 18.
É, 18 é a música. Mas vai nada.
Eu também acho que não.
Você é um covarde, covarde.
Covarde, covarde. Tá com 3, cara.
matando o idoso. Aí ele, idoso é covarde.
Dezoito pega não, né?
Hã?
18 pega não, quanto? Né? 18.
Pega não, senhor. Pega não, doutor. Pega não.
Caçamba.
Pega não. Fiscal, doutor.
Tirar mais é fiscal, doutor. Pega
não. É, Jonathan, você tem que lembrar da tua habilidade. Tu pode proteger um amiguinho. Tu ignora. Tu ignora dano.
Aí como, né? É que eu vou proteger se eu tenho 3?
Bicho, tu ignora o dano. Tu podia ter ignorado o dano que o JP levou.
Eu fiquei olhando. Não, mas quando eu tava deitado, eu fui impedido de fazer.
É, só, joguei aqui só pra saber. Caça, joguei aqui só pra saber quanto é que seria o resultado do D8 se eu pudesse ter conseguido jogar aqui. Vai ser nerfado pela
minha moral. Eu tô ligado, Lucas, mas eu fui impedido, eu tava caído. Ele disse que não valia, não.
Pode usar caído, não tem problema.
Quem disse que não valia? Em momento eu falei que não valia.
Eu perguntei e tu disse, não, você tá caído, não sei o quê. Aí eu disse, ah, tá bom.
Eu disse isso? Tá louco.
É os 10 pontos, é os 10 pontos aí. Tá negado. Negado.
Isso, é o somando aqui.
Quer que eu chame a polícia? A polícia vai vir aí. A polícia vai vir aí e vai dar o dano. Ela vai dar o dano, viu? A polícia vai dar o dano que tá faltando. A hora que
já, se eu fechasse o Antônio Ordem, não foi?
Eita, fechei, foi. Sem querer. Pronto. Depois do Draw Guerreiro, agora é Elise Truesdale.
Bota a mão na cabeça. Agora, DPS, né,
vai começar.
Mão na cintura, um pé na frente.
Eu digo, Valdez! Cuidado com a cabeça! Eu pego uma pedra no chão e arremesso do bicho que tá na frente dele.
Tá fodido! Nossa, esse é crítico!
Tá pedrada na frente! Pedrada da miséria!
Tá porra! Matou o Valdez aí! Matou!
É 29 mais 30, viu?
É 30. É 30, viu? Não é 29, não é 30.
É 30? É 30? Então é crítico, que porra.
Eita,
é 22 mais 1, 23 de dano, na pedrada. E a lança tem uma arma. Ave Maria.
Ah, se tu quer descrever, o que que descreva?
Vou descrever.
Jogou pro outro na cabeça de quem merece.
O Valdez sangrando por todos os orifícios que foram recém-abertos nele, assim. Ele só escuta uma voz leve e fina lá longe. Valdez, a cabeça! E ele só escutou a subida de uma pedra caindo 10 metros, esmagando e ocupando o lugar que antes estava a cabeça do Droll, assim, completamente. O Droll, ele fica o corpo assim, em pé ainda por uns segundos, cambaleando, como se tivesse sofrido um tonteio. Cai de joelhos e depois tomba diante do Valdez.
Caramba.
Vai brincando.
Ai, e é claro, sim, que com a minha última ação eu levanto meu escudo. O negócio tá pesado aqui.
Nossa.
Abaixa, ela tem um escudo.
Vou jogar o escudo na porta.
Menina... Menina, cuidado na pedra. Cuidado na pedra, que a pedra é foda. É, meu Deus. Vai, Atos, tem mais duas ações aí.
Não.
Jogaste duas ações, você levanta o escudo, beleza.
Ah, ele acha. É, tá certo.
Zamanak Yanzer, o cara que deveria estar morto, mas por uma... meu Alzheimer do caralho está vivo, tudo bem?
Não, foi negado, é foi assim, negado. Negado.
O Zamanak,
Deus tá,
né, cara,
vendo, tá, Deus tá vendo isso aí.
Tomou todas as estocadas possíveis ali, nos pontos certos, assim. Aí a Katana...
centrais, né?
A katana dele chega a estar... parece que pesa 3 vezes o peso dela normal. Ele respira fundo, assim, através do seu chapéu de palha ali. Ele olha pra Droll ali e começa a dar uma risada. Uma risada de quem tá talvez até um pouco louco, ou quem sabe... sedento pelo ódio, e ele vai desferir uma porrada nela. Uhul!
Nossa.
O 28 acerta, né? Pelo amor de Deus.
É 29, na verdade.
É, 29. É, 29. Acertou outra vez.
Grito.
Não acerta, não é crítico, porque outra vez não foi. Deixa eu jogar aqui o dano. Crítico seria lindo.
Seria.
Aí ele gira, cara. De novo a espada dele e vai o segundo ataque.
Tome.
26.
Agora é só... Agora sim, agora chegou a vez da gente jogar.
26 vai ou não vai? Jefferson.
Eita, caiu.
Jefferson não aguenta brincar, não. É, Jefferson não aguenta brincar, não. Ele estilou. Ele
mata o GIF nesse JP.
Essa pedrada de ato se encabulou, Jefferson.
O GIF ficou muito bom.
Ficou bom, né?
Drifters.
Alô?
26.
Tá loucão aí. Gritando.
26 pega ou não?
Pega sim. O primeiro foi 28, não?
O primeiro foi 29, 26.
É que eu não tava escutando mais vocês. Mas peraí. É, 26, 29. Pega os dois golpes.
Tá. Então agora vai o dano do segundo. Caramba, que dano podre. Ah, eu dei errado. Dei errado o dano, peraí.
11 mais 2, 13.
Aí deu 6.
Ah, o dano é o do segundo.
É, o dano é o segundo. Então dá 12. Com as duas mãos.
Não, 12 não, 14, né? Por causa de 1 mais 1 de cada golpe.
Isso, deu 14. Na última ação, o Zamanaki vai mover.
O dano do crítico desse bicho tá doido.
Não, o dano do crítico é show. Vou marcar aqui. Como é que marca mesmo, cara, do Roll20? Eu nunca me lembro. O Alt, né?
É CD direito. É botão direito do mouse.
Ah, botão direito. Meu botão direito move toda a tela, que bom.
Se eu tivesse jogando, eu nunca conseguiria.
Tem que clicar com o botão esquerdo e puxando com o direito. E marcando com o direito.
Ah, entendi. Aqui, 10. Passar pelo Huang aqui, 20. 25. 30.
Ah, poxa.
Ah, gira da miséria. O cavalo quase que volta correndo agora, assustado, sendo que é pra correr.
E o Zamanaki passa pelo Huang assim e bate nas costas dele. Agora é contigo.
Vai lá.
E o Huang observa aquele movimento honrado de um poderoso espadachim de reconhecer quando ele de fato tá muito fudido e o Huang
quando um japonês não dá conta, só um chinês pra resolver. O Zamanaki vem passando, né? Eles batem aquelas. Cada um eles batem as mãos como lutadores de pro wrestling, né? Aquele momento pra trocar. O Huang já sai
pra trocar.
O Huang já sai.
Quando o Zamanaki ele toca a mão do Huang, ele besunta a mão do Huang de sangue do Zamanaki, assim.
Pode falar.
O Zamanaki é daqueles assim, né, cara? Como ele usa mais a parte das sombras, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Viu que a espada dele começou a pesar demais, assim, ele gira e sai correndo, assim, meio que agachado. Passa pelo Huang, bate as mãos, assim, e o Huang vai correndo no lugar do Zamanaki, assim, mata-mata.
O olho ainda com aquele brilho azulado de Jedi do Huang brilha, ele dá um berro com todas as forças do pulmão dele, com aquele olhar intimidante, eu vou tentar um teste de intimidação, que isso aí ia ter mais um. E ela não precisa compartilhar o mesmo idioma que eu. 29! Mais um 30!
30! 30! É
crítico 30. Do intimidar?
Ficou chorando.
Provavelmente.
Acho que causa status de...
Ela fica com intimidar 2, né? Ela tem menos 2 em tudo.
Basicamente.
Tem o quê?
Menos 2 em tudo, basicamente. Menos 2 em tudo. Todo turno dela diminui 1. Até zerar.
Ela tem menos 2 nos ataques, menos 2 nos testes. Acho que é isso, né?
É. Saiu correndo, chegou no dela, a espada brilhando com arma mágica, dado pelo poder de Desna. E é hora. 24, Jefferson.
Pegou, acerta sim. Pera, mas aí, a fraqueza,
calma,
né?
Eu tenho. Não, calma, eu tenho um D8 mais um ainda de dano. Dá 20 de dano mais fraqueza dela. A espada não está apenas imbuída pelo poder de Desna, mas está com aquela carta que o Lang colou, que dá à espada, ao Nandal que ele utiliza, a propriedade radiante. Então ele sai correndo, bate as mãos no... Eles cumprimentam o Zamanak, já dá um berro, segura as espadas com as duas mãos e dá um corte de cima para baixo com a espada dele quase lembrando um sabre de luz.
Não é 21 de dano não? Porque tem mais um de
não,
de
já tô sorrião. Contando mais um de Mateus, rodei um D8 mais um.
Ah, tá.
Beleza. As ações combinadas do Zamanak com o Huangfang, aparentemente eles fizeram a troca de posição no momento perfeito, quase que como se um momento em que uma lâmina passa, a outra completa o serviço. A Drow, ela estava completamente ferida e debilitada devido aos vários golpes recebidos pela katana do Zamanak, apenas para ser finalizada pelo corte transversal e repentino, assustando-a com a luz e dividindo ela, abrindo todo o seu torso, como se ela fosse um peixe e suas vísceras fossem ejetadas para fora. Ela pende um pouco assim para frente, só que aí o Huang aponta, ele pega a ponta da espada e empurra ela para trás. Ela cai e as vísceras terminam de explodir numa explosão de sangue assim. Ela cai completamente inerte, sem vida e vomitando sangue e vísceras, olhando o último relance naqueles olhos azuis e tênues como o céu, para o último Drow que permanece vivo com sua besta travada. Sonrion.
Ela morreu? Morreu? Morreu, né?
Morreu.
Morreu? Explodiu em uma
explosão. É que quando não aparece o xizinho, eu não acredito, não.
Acredito no X.
Ai, agora morreu.
Tem até GIF.
Darth Maul, Darth Maul in the house.
Só quero falar nada não, que o Huang, ele é um hobgoblin vermelhão, ele é quase Darth
Maul. Quase Darth Maul, exatamente.
Deixa me ver. Tá. Vou usar minha magia não, vou guardar. Eu vou utilizar a Sonrion, ele toma aquela fachada. Ele vê a Drow líder se explodir numa explosão de sangue e gosma e órgãos e algumas coisas que ele não sabe descrever o que é, porque ele nunca tinha visto um ser humano ou um ser vivo explodir na sua frente antes. Mas
não,
essa
foi uma explosão literal,
foi
como se quando ela caísse no chão, o sangue que estava retido dentro dela tipo esguichasse para fora assim.
Essa cena aí meio que inspirou ele por algum motivo, apesar de ele achar aquela cena um pouco grotesca, ele se sentiu inspirado e decidiu, através de sua música, inspirar o resto da party. Eu vou soltar Inspired Chorus novamente, vou refrescar o efeito. E vou utilizar o Sonrião, ele, depois de que guarda a flauta, ele pega uma folha que estava caída no chão, ele começa a manusear ela entre as duas mãos e ela começa meio que a dançar. E à medida que ela dança, ela começa a girar. E conforme ela gira, ela vai ganhando velocidade. E quanto mais velocidade ela vai ganhando, mais ela vai se parecendo com um mini furacãozinho. Ele, após certa velocidade, ele lança a folha que vai girando como se fosse uma pequena broca em direção ao Drow. Vou utilizar...
Rasengan!
Telekinet Project. Oh, shit! Eu só tenho dado merdas.
Se fosse uma pedra...
Vou gastar.
Se fosse uma pedra...
Uma pedra é muito pesada. Isso aí é coisa de boneco de Adson. Que é mais forte. Vou gastar um Hero Point pra rolar.
Caça, pode escolher tudo. Qualquer um dos resultados.
Pronto, 19. Não, deve pegar.
Beleza. Você vê o Rasengan do Sonrião, aquela folha girando, produzindo uma esfera de puro vento concentrado e sendo arremessada em direção ao Drow, que simplesmente a corta no ar. Fazendo um contramovimento de serra, também utilizando uma espécie de movimento de vento. E deixa eu ver.
Eita. Você gastou mais 2 hero points, apesar de você não saber o que significa, eles valem um monte para mim. Maldito.
Sassu Russo, mano, eu quero ver a devolução do meu hero point.
Bem, você tirou 15, então você não gastou seu hero point.
A regra é clara.
Você manteve na linha do tempo.
É isso, acabou minhas ações.
Beleza. Próximo é Angel Valdez.
Sou eu. Eu venho aqui pro lado de Wang.
Mario.
Olha assim pra ele. Se um frango que nem você consegue, eu devo conseguir também.
Ponto heróico. Eu dou ponto heróico pra
gente. É, valeu realmente, ponto heróico. Eu tenho 18 de força. O Wang é muito forte.
Você não tem um peitoral desse aqui, ó. Você não tem um peitoral desse. Você não é um frango.
Eu... Pô, jogar minha espada, né, no cara, eu não quero mais chegar mais perto dele, não. Mas eu
posso ter que jogar ele. Tem uma besta de mão, chega perto nele.
Ele tem a 4 besta travada, ele é uma besta travada. Mas ele tem uma espada também.
Ele vai ter que puxar a espada.
Ele é uma besta travada, é foda, velho.
Ele tem uma besta travada, mas teu cavalo tá solto, pô.
Mas ele não tem espada também? Se ele puxar a espada em mim, é só o fim, né, do vovô aqui. Eu vou jogar a espada.
Magia. Você vê que ele chamou o Wang de frango pra nada. Ele não tem nem vontade de ir lá. Ele, ó, se você quer um frango, eu consigo também. Então vai lá, fodão. Ele, quero nada.
Calma, não quero, eu não vou porque eu não quero, não é porque eu não consigo.
Jonas, tu ainda tem tua magia. Tu gastar essa magia na última sessão.
Eu gastei na... Não, mas eu gastei na anterior a essa. Mas a gente não descansou. Que eu não usei no cara pra poder lascá-lo.
Ah, então é isso.
Pra poder lascá-lo.
A gente não descansou, não. Aí eu vou jogar minha espada mesmo. Ó, tá decidido.
Acho que a espada, infelizmente, não tem arremesso.
Não?
Lasqueira. É que ela move pouco e acho que ela é um D4 de dano. Se for, se não tiver o trait arremessado, parece que desse um. Não sei, não lembro.
Eu vou passando mesmo e falo isso pra ele e chego lá. Aqui tem coragem. Ou não. Vamos lá. Abre, infeliz. Abre agora. Tame. 21. Acerto, acerto, né? Hã?
Acertou.
Acertei, né?
Dei 12 de dano, cara. Dei.
Deu 13 de dano, porque tem mais um.
Meu Deus.
13. Tomara que faça um estrago bom aí. E depois...
Ele tá full.
Hã?
Ele tava full.
É, mas pelo menos alguma coisa, né? E eu que não sou besta, eu vou levantar o escudo, né? Eu só queria provar que eu conseguia. Eu só queria provar que eu conseguia. Posso morrer, mas eu consigo.
Beleza. E o draw restante, ele vendo que... enrugada e frágil, depois de ser estocada diversas vezes e tendo tido a sorte de ser livrado apenas pelo poder da própria gravidade, uma pedra rolante, o poupado, ele vê aquela criatura medonha se aproximando dele, com sua barba desgrenhada e sua pele toda encraquelada e imunda. Ele, com ação, ele despeja a besta no chão, vendo que ela está completamente quebrada. Outra ação, ele saca a rapieira. E na última ação, ele estoca o vovô Maromba para que ele simplesmente cale-se com sua empáfia e sua premissa coragem, que também pode ser facilmente confundida com uma burrice destemperada. E agora a gente vai...
Aí sim, meu pai. É 21 mais 1, viu? Crítico não, meu amigo. Eita, poxa, em cima, 3!
22
é em
passa.
Cima. É 21 mais 1, 3. Fiquei com 0. Literalmente 0.
Peraí, tu tá saindo quanto, Jonatas? É 19 sem escudo?
É, sem escudo é 19.
Jonas, tu tem a manobra que é uma reação que tu pode absorver dano com escudo, velho.
Não. Vai cantar a jogada, não. Ou o cara manja ou o cara não manja agora. Não, essa aqui não. É assim.
É, você tá certo.
É, não.
O cara tem que conhecer da própria ficha.
Beleza.
Vocês veem o Valdez, ele se aproxima da criatura, ao passo que ele golpeia a criatura devolve ele ao lugar de onde ele acha que ele saiu, a lama da inexistência. A criatura faz um corte, o Droll ele faz um corte elíptico que passa pelos braços do Valdez, que ele tenta se guarnecer por um momento, mas faz um corte debaixo do peito do Valdez, assim, que é justamente a parte onde ele é vulnerável, porque se fosse o peito, não teria entrado a lâmina, mas como é debaixo do peito, aí sim. Ele simplesmente tomba de joelhos e cai totalmente inconsciente, como morrendo.
Uma coisa, quando ele cai de joelho, ele escuta uma canção no ouvido dele, uma canção de flauta, que apenas ele escuta. Uma canção suave, e no final ela diz, levante. Willing Death. Eu posso uma vez por dia, quando um personagem é reduzido a 0 hit points, anular um mais meu nível de dano, caso essa condição seja satisfeita. Eu cancelo 5 de dano dele e ele volta pra 3 de vida.
Boa. Matheus, tá com quantos pontos heróicos? Tá com quantos pontos heróicos? 0, agora você tem 1. Foi muito boa a jogada. Muito, muito boa.
Boa. Tô aqui de volta, miséria.
Incrédulo com o movimento fatal que ele reduziu esse velho à inexistência, ele vê uma música revigorando os músculos daquela criatura, enrijecendo ela e segurando ela por uma tênue e frágil linha na vida. E assim, Son Rion, à distância, usa as ondas sonoras para empoderar o paladino Valdez. E Elisitrus deu a testemunhar essa camaradagem do Son Rion. O que é que ela faz?
Faça um legal.
Seu herege!
Son Rion.
Levantando outras heréticas!
Tá tocando bonito. Aí eu pego 3 pedrinhas, começo a fazer malabarismo e vou começar a arremessar as pedras.
Pedras.
Não, as pedras da destruição, não!
Peraí. Huang, lê essas pedrinhas aqui, ó.
Se matar o Huang, eu te dou
XP. Eu te dou 1000 gold. Eu te dou uma armadura mágica.
É. Tá valendo, né?
18.
Pera aí.
18 não pega.
Ah, a sorte Ralph é só pra perícia. Droga. Beleza, o ponto heróico do começo da sessão. Você... Não? Calma.
Ganha.
Vou usar o ponto heróico do começo da sessão.
Ó, velho, esse negócio de lembrar as coisas depois, eu já tô puto, velho. Porque eu pude lembrar depois, mas ninguém deixou eu usar. Oxi,
minha vez
JP tá vivo. Eu neguei.
JP tá vivo, porque vocês são safados. Tá gravado isso aí, viu? Ó, quem tiver ouvindo isso aí, ó.
Tá valendo. Safadista, tá valendo de vez em quando.
É seus esquemas. Por isso que o JP é o Chrono Schemer. Ele é
um esquemático.
É, ele tem muita parceragem com esses bandidos, esses roubados de dano aí.
19 contra as feias, certo?
20, tem não. Mais um de Matheus.
20 acerta.
Ah, isso. Vixe, Maria. Então,
Lucas tem que parar de ficar cantando jogada, viu? Tá cantando muita jogada pro pessoal.
Vou parar. Foi mal.
Depois que tiver do nada aí aparecer um bicho level 20 procurando especificamente o boneco dele,
aumenta o dano também. O Corre de Matheus
aumenta em 1,
então é 8 e
dá mais um em ataque, mais um em dano.
Não foi,
segura aí. Olha, você vê que a Elise, ela é totalmente proficiente em pedras. Sempre que ela pega numa pedra, alguma coisa ruim acontece. Você vê que, de alguma forma, os pequeninos estão sempre aproximados da terra. E por isso, aparentemente, a terra os beneficia com rochas assassinas. E a Elise pega essa pedra e ela golpeia o Drow, cegando um dos seus olhos. A pedra completamente sobrescreve o buraco onde deveria ter um olho. Agora tem uma pedra e verte sangue. Porque a Elise conseguiu completamente cegar esse Drow. E ele falou: ah, meu lindo rosto! Arruinado pelo poder de uma rocha imunda!
E eu levanto o escudo.
Valeu! Essa história de levantar o escudo.
Mas é o que dá pra fazer.
Zamanak, o cara que tá vivo pela misericórdia de Deus.
É isso aí.
Foi negado.
Eu tenho visão aqui daquele cara ali, ou tô escondido atrás da árvore?
Era pra ter narrado que nem janta colocou aqui, ó. Dota compadecida.
Boa, muito boa.
Vai.
Cara, eu tenho visão dele ali, ou a árvore me atrapalha?
A árvore atrapalha.
Então vou mover até aqui. Primeira ação. Mover daqui até aqui. O Zamanak move, cara. Ele crava a espada dele no chão, assim, largando a espada. Na segunda ação, ele puxa a machadinha dele, assim, e arremessa do Drow.
Terceira
ação. É agora, meu velho. 22. 23. Não é crítico. Tinha que ser crítico ali, cara. Tinha que ser
crítico? Meu amigo,
tem quase dano.
Crítico desse bicho aí. É, valendo.
Não sei o que ele somou ali.
Dia, quando ele tirar crítico, ele realmente, né, dá um blob kill aí.
Ele vai matar o time contra a cabeça de uma vez só.
Não, do nada, se esse bicho tirar crítico, a katana dele dá um disparo de 12, pô. A queima-roupa na cabeça do cara. Pô! O cara, eita porra.
Mata Huang, o cabra lá. Mata todo mundo.
Ah, desculpe aqui, cara. Eu tenho que mover uma a mais ali, cara. Vou mover uma a mais.
Ele vira um boneco de Dragon Ball Z.
Não, mas esse é um movimento. Eu pensei que ia dizer, ah não, eu errei o crítico, mas não, foi só o movimento.
É só o movimento. É que não é crítico, crítico. Né? Tomar 4 só.
Crítico da molesta é isso, doido.
Eu não sei, cara, não entendi isso aí. Deixa eu ver.
É uma machada de Nightwolf.
4 de crítico.
É uma machadinha.
Uma machadinha.
É 10d6, né? Tá errado? Isso aqui é 1d6.
Eu só se for esse acerto aí mesmo, isso, Lucas. Caçando.
É, não, era 1d6. Tava 10d6 aqui no crítico.
Não, se ele tivesse gritado, pô, a galera só via a floresta assim, aquele cogumelo nuclear assim. A galera, malditos aventureiros sempre usando machadinhas quando não devem. Todos sabem que machadinhas são muito perigosas.
Isso é porque ele só tá nível 4, viu? Aguarda, hein?
Um velho fazendeiro lá no alto da montanha vê aquele cogumelo subindo, ele cerra os olhos, tira o cigarrinho da boca e diz: machadinhas. Elas voltaram. Aí,
uma vez o meu avô sentou na machadinha que ele usava para cortar a lenha de casa. Agora moramos em outro continente.
É isso aí,
beleza. Wang Fang. O cara que tá. Eu não admito que Lucas esteja fudido. Todo mundo tá fudido.
Ah, tu só me cura na última sessão, não posso fazer nada.
Porra, ele me curou, né? Ele me curou nessa sessão e tomei 34 de dano.
Porrada na peste.
Saio correndo com tudo e Canandal brilhando. O que é? 30! É crítico?
É crítico.
É 32, né? Por causa do funk.
Porra, o Lucas tá sendo o linha de frente do coisa, né? Nem o Valdez, velho.
Pera aí, pô.
É o cartomante, velho. O bicho mais danoso da party. O DPS da party é um cigano, pô. Olha.
27, puxaram o caixa ruim.
Cigano Igor.
Não, aquele ali dá dano. Dá dano aos olhos. Hã?
Que 27,
27. Já. Quer descrever? Quer que eu descreva como é que você quer fazer?
Eu, como vi que o personagem do JP, o Zamanak, tá se aproximando, o Huang Feng olha por cima do ombro, né, que ele tá atrás do Huang, ele dá um risinho meio de deboche para o Zamanak. Quando ele tá correndo, ele tá segurando a Nandal dele, ele segura como se fosse na posição de quem utiliza Batou Jutsu, tá ligado? Ele faz essa posição e tenta imitar o estilo de golpe do Zamanak, que geralmente ele abre o Zamanak geralmente abre o combate utilizando Batou Jutsu. Então, Huang Feng sai olhando assim, o olho dele azulado, brilhando Jedi. Ele faz aquela posição como um Batou Jutsu, sai correndo, atravessa o cara, desembaiando a espada dele. A princípio, o Drow não percebe nada. O Huang Feng simplesmente fecha o olho dele para de brilhar em azul, a luz que tinha na espada dele se apaga, ele é embainha de novo, e quando ele embainha, o Drow cai no chão com um corte.
Lucas, eu posso acrescentar só um negocinho?
Pode falar.
Você disse se aconteceu isso ou não. Quando ele transpassa o Drow assim, sem que ele perceba, o Fang Fang, ele puxa uma carta de tarô, que é a morte, de cabeça para baixo. Ele aciona o olho dele e a morte de cabeça para baixo começa a girar lentamente a imagem até ela ficar de cabeça para cima. E o Fang Fang diz: a sua sorte acabou.
Muito bom.
E aí ele encerra aquele movimento, vocês veem aquela carta de tarô se mexendo assim pra voltar à imagem real que ela representa, tá ligado? O Drow olha assim,
com os olhos esbugalhados, ele, impossível! E o coração dele explode em sangue assim. E a sorte que o Huang leu antes de ele ser finalizado se cumpriu. Ele morre.
Espero que ele não tenha doenças transmitidas pelo sangue.
Espero que ele não tenha companheiros aí, familiares perto.
Eu olho assim para o Zamanak. Eu acho que eu consegui copiar essa técnica, ao menos dessa vez.
Ela é muito simples.
Você é o sábio aluno. Eu falo para ele. Fez muito bem.
Eu olho com um sorriso largo, vendo a situação do Anhel. Vou me aproximando dele. Anhel, você precisa de ajuda?
Eu... Não vai me impressionar em nada. Isso foi apenas um golpe de sorte. Eu tava com a situação sob controle.
Claro. Sabe o que teria evitado essa maré de azar?
Ok.
Aí eu pego a carta de tarô que eu joguei no corpo do cara e mostro de costas pra ele. Você ter puxado a sorte.
Ah, puxar uma cartinha aqui não ia fazer diferença alguma. A cartinha impedir dele chegar aqui não ia impedir. A gente ia estar aqui do mesmo jeito. E eles também. Isso aí é... é besteira. Isso aí é... coisa de quem tem que fazer.
Claro. Pergunte ao... Zamanak. O Zamanak viu a sua sorte, ou melhor, as inúmeras possibilidades que o destino talvez aguarde ao Zamanak.
Não, é meras probabilidades. Dizer que vai. Falta agora começar a dizer se amanhã vai chover, se vai fazer sol. Isso aí é tudo besteira, tudo bobagem. Isso é meras coincidências.
Veja.
Amanhã. Aí o Zamanak olha pra ele assim: amanhã vai chover.
Veja se não é o seu fiel mestre. Aí eu vejo, eu aponto pra o Romantila voltando.
Eu vou te encontrar a Romantila. Pra verificar o bichinho, coitado. Tá tão avariado. Não tão quanto eu, né? Mas o bichinho, coitado. Tá sofrido. Ele vem chegando. Eu tenho... cadê? Eu tenho ração aqui. Eu vou dar ração pro bichinho pra melhorar as condições dele.
Beleza. Todos vocês, teste de percepção.
Puta merda, não acaba não. Eu já tô vendo aqui os caras. Fudeu.
Calma, 20. Rapaz. Calma.
Eu, o cavalo também tem, viu?
O cavalo tem percepção.
Vai ser bom o cavalo informando a gente.
17. O cavalo é o único que vê. O cavalo é o único que vê. Ele olha assim pro Valdez. Aí o Valdez olha: o que foi? O que foi, Rumontre? Nada não.
Peraí, eu tenho linguagem silvestre. Ah não,
cavalo
é
não fala. Cavalo não fala.
Sei lá, eu falo com planta. Eu entendo assim, planta, um cavalo é mais fácil do que entender uma planta.
Esse boldo estava pedindo a minha ajuda ainda agora, cara. Como assim você disse que não ouve isso? Esse boldo é bom.
Agora é caveira com barata. Ei, barata é da chinelada, viu?
Beleza, vocês veem assim a Elise, bota, aperta os olhos assim, bota a mão por cima da têmpora, pelo sol forte, ela vê mais ao longe. Assim como o Sonrião começa a perceber uma movimentação de farfalhar entre as folhas. E logo na sequência o Zamanak consegue ouvir os passos de alguém se aproximando até próximo da beira desse pequeno riacho. Vocês conseguem ver um Dziriak acompanhado de uma comitiva de criaturas mortas-vivas. Soldados que um dia já foram vivos, agora estão completamente alquebrados, caminhando tipo movimentos arcanos ligando seus ossos, e suas vidas agora necróticas são totalmente controladas pela uma bioluminescência que quase tem uma consonância entre o Ziriak, que está olhando para vocês do outro lado da margem, e essas outras criaturas mortas com suas órbitas vazias. Isso automaticamente dá um gatilho de vocês da situação que vocês passaram com a Angelical, que veio em defesa da Elise. Só que o que é que acontece? Esse Ziriak cruza os braços, olha para o Zamanak, e o Zamanak tem que fazer automaticamente um teste de ocultismo, se assim ele o tiver.
Tem.
Beleza.
Vamos lá, então.
Pode fazer.
Ocultismo. Eu vou usar minha habilidade ali de Turn Back in Time. E...
Perfeito, vou... perfeito. Porque eu queria usar, tem uma relação com isso. Pode falar, pode fazer.
Tá. Eu tenho uma habilidadezinha que eu volto o relógio e faço de novo um teste ganhando mais um. Uma vez por dia eu posso fazer isso. Vamos usar agora, nada melhor agora. Por favor, um número maior que 10. 20.
Beleza. JP, você lembra dos contos de sua terra natal, as terras sombrias do mundo dos Fletching? Um conto que dizia que os tecelões da luz, eles não podem atravessar água corrente. De alguma forma, essa criatura, ela não pode alcançar vocês. E os poderes arcanos dela não são estendidos até os seus... seus comandados, por assim dizer. Esses outros soldados mortos-vivos a qual ela comanda. No entanto, ela está de braços cruzados, olhando para você, esperando. Quase que como sabendo que você vai fazer alguma coisa. No momento em que você começa a recordar essa memória infantil das suas eras, enquanto você ainda era membro de uma comunidade de Fletchings, você percebe que a partir do seu peito, uma energia negra começa a florescer como se fosse um botão de rosa negra, e ele começa a abrir uma mandala de possibilidades. As várias imagens em volta de vocês começam a se fragmentar, e diferente da outra vez que elas simplesmente se apresentaram como rachaduras, elas agora se abriram como diversas portas, e a partir dessas portas vieram as consequentes rachaduras, e vocês veem o Zamanak ajoelhado com as mãos no solo, segurando sua katana, flexionando o cabo da sua katana, olhando para o Ziriak, despertando uma noção quase que infantil de que ele não pode me alcançar, ele não pode me alcançar. E o Ziriak, se ele já não tivesse aquela bocarra sorridente cheia de dentes e de escápulas e escamas, ele estaria basicamente sorrindo com alguma espécie de satisfação, pois ele conseguiu achar algo que aparentemente ele procurava. Só que ele não consegue atravessar essa água corrente. Então ele manda que os seus soldados comecem a atravessar em passos trôpegos, fazendo com que a água salte em direção aos seus rostos e os umedeça completamente. Uma pequena comitiva de mortos-vivos se aproxima de vocês, faz uma reverência e os convida à companhia desse ser.
Só apareceu alguma coisa ou minha tela tá bugada?
Minha tá no mapa mundo.
É o mapa mundo.
Ah, Zamanak, são amigos seus?
Aquele...
Você sabe que não.
Aquela criatura... Ela não pode atravessar o riacho. Por isso mandou esses... lacaios. Ele parece estar... feliz por... nos encontrar. Ou talvez me encontrar. Agora estou um pouco...
Mais uma coisa, por que elas não nos atacam?
É doido, bicho. Tu já quer que ataque a gente?
Eu acho que querem que a gente acompanhe eles. Mas eu não estou muito afim de fazer isso.
É você aí do outro lado. Bicho feio, cara de peixe. Você fala a minha língua? Desculpe a minha ignorância, mas ao contrário dos meus colegas, não sou bilíngue. Falo apenas o comum.
Ela aponta pra você assim. Você vê aquele dedo quase como um galho de uma árvore retorcida apontando pra você e fazendo que não. Ele entende, mas não sabe falar.
Então você consegue entender. Uma coisa rápida. Você está aqui.
Ela faz que mais ou menos assim com a mão.
Você quer algo de nós, certo?
Ela assenta com a cabeça lentamente.
Você deseja mal a algum dos nossos membros, algum membro do nosso grupo?
Ela faz que mais ou menos com a mão.
Torion, pergunta se ela tem alguma coisa a ver com essa galera que tava aqui.
Boa, boa, boa. Você estava envolvido com esses... que agora são corpos?
O resto?
Ela estende as mãos assim como se dissesse, tanto faz.
E eu falo... Zamanak levanta assim, né? Meio tropeçando, assim, meio ruim. E ele fala na língua sombria. Fale, criatura, que eu traduzirei para eles.
E achar saca o Kikiku.
Aí você vê que ele tá falando para você. Que todos os Diziriaks são comerciantes por natureza. E ele quer barganhar.
Eu repito
pro
pessoal. O que você quer barganhar, comerciante?
Ele aponta para as várias rachaduras que estão se intensificando atrás de você, a partir do seu peito, emanando energia do seu peito, assim, e ela aponta para você. E depois aponta para a rachadura.
Você quer entrar em alguma delas?
Ela faz que não com a cabeça.
Você me quer então para poder abrir essas coisas aqui que eu não entendo direito?
Ela também faz que não com a cabeça.
Ela quer fechar?
Fale, criatura.
Quer o quê, meu filho? Ajuda aí.
Ela começa a andar em direção à clareira. E ela espera que vocês a acompanhem.
Não, vamos não, pessoal. Quem quer fazer negócio com quem quer matar a gente? Como é que tá?
Com certeza vocês são do contra, né, Jefferson?
Não, pergunta. Eu pergunto aí, se a gente não for pra esse lugar aí, esses caveirinhos aí vão fazer o que, esses que estão vindo pra cá?
Adivinha.
É briga, né?
É treta.
Quem é que corre mais aqui?
Sou eu com 35 feats. Eu com um cavalo, acho.
Quer dizer, quem é que corre menos aqui?
Eu. Acho que é ou eu é mesmo.
Eu com só 20.
É mais perto, hein?
Eu olho assim para os demais. Zamanak.
Assim, vocês notam inicialmente que esse Diziriak que vocês encontraram estava de braços cruzados. Ele era bem mais... Ele era mais alto, mais esguio. Tinha alguns ornamentos a mais, assim. E tinha muitos chifres e pedaços de galho vertendo da pele dele. E a bioluminescência dele... A dos outros era num tom meio esverdeado. A dele é meio azulada.
Ele é num rank maior?
Eu sei alguma coisa sobre isso. Fora aquilo que eu lembrei no sonho.
Sim, você sabe. nos contos da de, nos contos de fadas, sempre que tinha um tecelão da luz nas histórias, ele sempre fazia acordos diabrescos, tá ligado? Tipo, uhum. Sempre tem uma pegadinha nos acordos de um tecelão da luz. É, teve uma vez que um tecelão da luz deu uma roca pra uma menina, ela espetou o dedo e caiu em sono profundo, eterno. Segundo as histórias dos Fletchers, né? Outro tecelão da luz prometeu uma vez que... Isso é uma anedota contada em tabernas lá, de um Fletcher que queria ter um pau que arrastasse no chão. Aí ele fez um acordo com o tecelão da luz, e o tecelão da luz fez com que isso acontecesse, arrancando as pernas do homem e fazendo com que o pau dele finalmente arrastasse no chão. E sempre tem uma pegadinha, porque eles são criaturas incrivelmente inteligentes. Houve um pequeno conto, uma história, um conto de fada, em que um Fletcher consegue, a partir de uma disputa de rimas poéticas sobre julgar um deus, né, só para depois ser derrotado pelo herói da história. Entendeu? E eles são como se fossem são criaturas que, em tese, não são feitas para serem boas, mas há alguns casos na sua terra natal de pessoas que fizeram acordos com os Fletchers ou trabalharam para os Fletchers, não, para os Dziriak, e tiveram lucros, tiveram um certo sucesso. Só que não se sabe até quando, né? E não se sabe a que preço.
Sim. Eu conto essa pequena história.
Mas você sabe que ele não é um ser demoníaco, ele não é um ser.
Sim.
Ele tá muito mais próximo a um djinn do seu plano, uhum. do seu plano sombrio, do que de um demônio ou de uma criatura. Ele não faz isso porque ele quer, ele faz isso porque são as regras da barganha que ele tem que fazer.
Eu conto essa pequena história para os companheiros ali. Eu digo, eles são seres enganadores.
Cara, cada passo que o Zamanak tá dando para o próximo de você, ele tá deixando um rastro de uma energia negra que começa a criar pequenas rachaduras na realidade novamente.
Calma, enquanto ele tá fazendo isso, ele tá fazendo um teste.
Desde que a criatura apareceu, ele tá fazendo isso.
Eu me espanto. Já, você pode fazer um teste de esoterismo?
Pode.
Dezoito é suficiente?
A criatura, você olha a partir do seu olho místico e você vê através dos vários véus da realidade os diversos planos se sobrescrevendo ao mesmo tempo. Alguém abriu as portas do tempo dentro dos Zamanak. Alguém abriu o buraco do Nen dos Zamanak de propósito e deixou a torneira vazando. Aparentemente para compelir alguma espécie de acordo.
Bem, eu entendi que essa criatura são que nem os gênios da nossa Terai. Mas eu sinto falar que Zamanak,
eles
talvez...
não são do Terai. Eles são do plano da Isson.
Não, como se fossem os gênios daquele Terai. Zamanak, eu sinto dizer que talvez você não tenha escolha a não ser embarganhar com ele. Pois...
Eu estou...
Você percebe que a cada passo, a cada movimento que você dá, o tempo se desfaz, se contorce ao seu redor. Você não mais está conseguindo controlar. Isso está sendo visível até para nós.
Eu acho que o Zamanak... Eu acho que o Zamanak, quando até então ele não tinha, ele até percebia, mas não tinha se dado conta, né? Mas quando o Huang fala para ele, ele presta um pouco mais de atenção nessas rupturas e começa a ouvir um monte de voz e aquele monte de gente, ele não consegue mais se concentrar, sabe? Aí ele pega, bota a mão na espada, assim, e se segura, tenta se segurar, assim, como se fosse a espada, usando como se fosse uma bengala, e começa a dar uma tontura nele, assim, por um minuto ou dois,
E ele começa a respirar fundo, assim, e ele larga o chapéu dele no chão, assim, levanta a cabeça e tenta se recuperar, e ele respira mais uma vez fundo, assim, fecha os olhos, começa meio que tentar dar uma meditada, assim. Consegue se concentrar na realidade atual, e aí ele olha pro Huang e fala: nós não temos mais como, não tem como negar, Vermelho. Acho que teremos que conversar com essa criatura, pois agora sim estou tendo noção do que está acontecendo e não sei se a minha sanidade durará muito.
Eu
realmente ele deve estar próximo do colapso. Ele nem está usando mais palavras desconhecidas de outra língua.
Eu entendo isso e a curiosidade que me move faz com que eu queira ver o que ele vai propor. Entretanto, acredito que a enviada de Desna não deva se arriscar. Sugeriria que Sorrion e Dom Sorriso Largo, Anel, ficassem aqui com a Elise até voltarmos. Se voltarmos.
Isso é pra todo mundo ou é só vocês dois estão conversando?
Não, eu falei é isso pra todos vocês.
Não, a gente tá falando, a gente tá conversando pra todo mundo ali, né? Todo mundo tá ouvindo a nossa conversa.
Bom, eu realmente não gosto desse pessoal.
Não, eu posso acompanhar o Zamanaki. Vocês podem ficar aqui. Sinceramente, minha cara Elise, você vai ter bastante trabalho com aquele dali. Aponto pro Valdez todo ferrado, com o braço quebrado. Podemos prosseguir?
Sim.
Não se preocupe. Qualquer coisa ficará invisível.
Você vai ficar sorrindo? Ainda você vai?
Não sei. Acho melhor...
Eu acho que vocês até podiam ir, cara. Assim, falando em off, acho que vocês podiam ir e ficar meio longe, assim, só cuidando, ver se vai dar merda ou não. Passar pelos mortos-vivos ali.
Pode esperar 8 horas, não, pelo menos, pra gente ir.
Queria muito. Queria muito, tô com
pergunta aí, vocês têm pressa?
Eu me viro de maneira...
É só a realidade tá se acabando.
É exageradamente. Os esqueletos
tocam no cabo, assim, da espada.
Boa, porra.
Quando tu pergunta, vocês têm pressa, ele toca no cabo da espada, assim.
Parece que tá do lado da gente. O boneco do JP vai se desintegrar e desintegrar a gente. Eu viro exageradamente dramaticamente. Eu viro de maneira exagerada e dramática para o Anhel. Anhel, nós estamos indo quase de certeza para uma armadilha, mas é um caminho que pelo estado do Zamanaki nós temos que trilhar, mesmo que acabemos caindo na armadilha. Entretanto, eu coloco as mãos dentro daquela minha manga de terno chinês larga. Há uma maneira de sabermos se é uma armadilha ou não, e se há outro método de salvar o Zamanaki. O que eu vou falar agora, Anhel, não diz respeito apenas nós dois. Diz respeito a um valoroso companheiro. Você está disposto a engolir um pouco do seu orgulho para tentar ajudar provavelmente a vida do Zamanaki? Eu vou falando isso, eu vou tirando o baralho e estendo na frente do Anhel.
Pegou no meu ponto fraco, hein?
Ponto heróico, ponto heróico.
Merece.
Se aproveitou. Toda a situação.
Ai, cara. Caçamba, eu coço a cabeça assim por cima da lata mesmo. Silêncio. Eu fico parado um segundo.
Eu fico entre os dois, olhando pra um e pro outro.
Olha assim.
Meu Deus. Pode ser que o Zamanak morra, mas outra alternativa é eu puxar essa carta. Eu não sei o que escolher, eu não sei.
Eu vou provar que você está errado. Mas antes eu tenho uma pergunta. Se o cavalo puxar a carta, a gente consegue saber?
Se você quer fazer brincadeira com a vida do Zamanak, vá em frente. Deixe que o Rumontila puxe uma carta.
Não. Não, eu não vou contaminar uma alma tão sábia de um animal tão nobre. Eu vou me sacrificar pelos dois. Eu puxo a carta.
Yes, puta merda! Finalmente! Que sessão é essa?
Primeiro.
Sessão 6.
Não, calma. Calma. Você vai puxar uma carta, beleza?
Certo.
Angel vai fazer um teste de religião e Lucas vai fazer um teste de esoterismo.
Ah, a divindade dele também não quer. Boa, 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 boa.
Não.
Ah, então já
a sua divindade condena esta prática profana.
Eita, 22.
Beleza.
A minha justiça, é a justiça. Eu tô sendo justo aqui, salvando a vida do colega e a nossa.
Não, você está deliberadamente crendo em estelionato, segundo a sua...
a minha intenção é provar que ele está errado, que isso não vale nada.
Ó, a questão é que você já declarou sua ação.
Não, ou seja, a intenção é
Lucas
essa.
Tirou... Lucas vai conseguir uma previsão pra você. Mas você acabou de perder os seus poderes de paladino. Até você passar pelo ritual pra recuperar. Beleza?
Passar por onde?
Você tem que fazer um ritual de purificação, aprovação, pra recuperar seus dons de paladino.
Tá, não.
Na hora que ele toca na carta, o Anhel, ele toca na carta assim, ele automaticamente ele se sente um idiota. Um trouxa. Um cara que nasceu pra simplesmente ter uma marreta como seu chapéu. Entendeu? E aí, na hora que ele puxa essa carta, que carta ele puxa, Lucas? Do baralho de tarô.
E agora? Pô, aí tu me diz, já não tem nada disso.
Joga um dado, bota um número pra cada carta e dá ali.
É.
Aí deixa eu ver.
Quantas cartas ele tem?
Não faço ideia.
São 22.
Abre num site aí, a ordem que tiver é o número.
Só puxar aqui, eu acho que do dia. Posso puxar. Puxo e digo qual foi.
Aí ninguém nunca vai votar. Você vai morrer num site.
Eu tenho que falar com relacionado à mesa, pô. Como é que o negócio vai estar relacionado à mesa? Negócio limitado.
Não, então pode falar
votar.
Aí,
você vai ficar
rindo. Que você falar, eu tô de acordo.
Cartas.
Beleza. Como você conseguiu convencer o Valdez a abdicar da sua graça divina, graça essa que foi concedida até para além de sua própria vida, você sente aquele fio dourado que liga ele com o infinito, com a divindade se rompendo. Essa ruptura, quando ele puxa a carta
Jefferson,
do imperador.
Antes de narrar, eu quero falar um negócio. Antes de vocês me darem por isso o Hero Point, eu tinha 3, certo? Eu posso gastar esses 3, mais o que vocês acabaram de me dar, para na última hora conseguir de alguma forma manter o fio divino que abençoa o Anhel de alguma forma. Eu queimo os 4 Hero Points.
Não funciona assim.
Não, beleza, eu tentei.
Não funciona assim. Porque não, esses 4 Hero Points não transformariam um mortal cuja vontade seja superior à vontade divina. A vontade que emana do próprio vínculo que ele tem desde sempre com a divindade dele.
Eu tenho diplomacia, eu não posso negociar não com a minha divindade não. Pera aí.
Pode, aí. No momento oportuno você pode. Só que não agora.
Beleza.
Agora você só... Você fez um sacrifício, esse é o preço do seu sacrifício.
Tá bem. Eu tenho uma lista aqui, tá com a lista aqui das cartas. Se quiser rodar um dado de 21... Não, de 0 a 21, 22.
Tô tendo problema pra achar aqui as cartas de tarô.
É aqui, ó. Zero. O louco, o mago. Tem tudo aqui no Wikipedia.
Eu tenho que puxar uma que tem a ver aqui com a parada que eu tenho que revelar. Deixa eu ver.
Puxa o Bulbasaur.
Bulbasauro transversal.
O Pablo.
Beleza, achei um aqui.
Bulbasauro?
Achei um aqui.
Ele vem com um óculos de camelô. Uma Juliette. Vem com um bonezinho torto.
Pode ser o eremita.
Ele diz: qual é, cria?
Pode ser o diabo, pode ser a torre. Julgamento.
Beleza. O Huang Fang, ele vê, ele sabe disso, ele sabe que ele conseguiu convencer o paladino da pare a fazer isso, e de certa forma ele não imaginava que a divindade dele fosse tão criteriosa. Só que, de fato, ela é uma divindade e não está disposta a abrir seus caprichos, seus caminhos em prol de um mortal em específico. E assim a graça lhe foi tomada. Mas, pro Huang, essa graça é só mais uma moeda de troca. É só mais um preço a pagar pela verdadeira orientação holística do universo. O universo não funciona apenas para os deuses. Ela funciona para todas as forças e todas as coisas. A percepção holística do Huang se amplifica e ele puxa o sol. Só que o sol, ele tá completamente, não tá de cabeça para baixo, ele tá no sentido correto. E quando o Valdez puxa o sol, isso não só representa o próprio Valdez, o sol, a iluminação, a graça do Valdez, uma pessoa calorosa, um paladino que abriu mão de sua graça, mas também aquele que se encontra do outro lado. Se existem os Desiriaks, esse que encontra-se no outro lado daquela margem é o sol para eles. Eles girariam, eles funcionariam como um ecossistema, como uma galáxia que gira em torno dessa estrela matriz. E essa estrela matriz está do outro lado dessa margem. E você sabe que o poder do sol é um poder imenso, avassalador, assustador, abrasador, né? Mas que também consegue coisas incríveis e que é responsável pela vida, por nutrir essa vida. E você sabe que talvez isso seja um presságio, apesar dos pesares.
Eu vou falando.
E você pode.
Eu vou falando.
Pode transmitir da maneira como você achar melhor. Esse...
Eu vou falando isso aí à medida que o Huang está no seu transe. E à medida que o Huang vai saindo desse transe. Que ele fica, ele vai voltando a enxergar a sorte e vai parando de falar através do Huang. E a última coisa que ele vê não é nem a previsão dele. Ele se vê novamente naquela velha cabana com o velho mago, o velho ocultista, o velho escritor, falando das inúmeras moedas de trocas e dos acordos que ele já fizera, e ele rindo, debochando do Huang e falando que provavelmente ele teria que fazer tais escolhas, teria que fazer tais acordos, pois isso é o caminho de um ocultista, né? A última coisa que ele vê é aquele velho mago jogando a auréola quebrada da Angelical em uma caixa, uma pilha onde tem inúmeras outras. E o Huang sempre via o Valdez com aquela aura meio que luminescente que paladinos geralmente exalam e são visíveis a pessoas sensíveis à magia. Ele vê a aura completamente se apagando e ele entende um pouco aquilo que o velho escritor disse. Ele entende que para tudo há um preço, que o preço precisa ser pago. Ele olha para o Anhel e, infelizmente, Anhel, o preço dessa vez foi alto demais. Mas agora temos a informação.
Muito bem.
Beleza, a comitiva de caveiras começa a circular. Vocês, quem é que vai com elas e quem é que não vai?
Tá acompanhando. Ah, eu vou, né? Eu pego a minha machadinha do corpo do... machadinha apocalíptica, boto, guardo ela, dou uma guspida de sangue assim, boto a katana assim no ombro, olho pro Huan Fang e digo assim: vamos, vermelho, não podemos mais atrasar nosso destino. E dá umas tossidas assim e começa a andar pra dentro do riacho.
Quando tu dá uma tossida, Zamanak, você dá uma tossida entre os vários momentos do tempo. Quando você faz... você olha pro cadáver da sua esposa e pra sua filha, depois você tosse de novo, quando você vê, você tá olhando pros caras. Quando você tosse mais uma vez, já quase caindo, pendendo, como se fosse um tuberculoso à beira da morte, você vê... você segurando um machado gigantesco, muito parecido com essa machadinha, só que muito maior e muito mais ornado. E tem chifres vertendo da sua cabeça, gigantescos assim. E os seus olhos estão vertendo em fumaça vermelha. Você olha para o campo de batalha, ele está completamente arrasado. E você volta e começa a olhar diretamente no espelho. E nesse espelho, do outro lado desse espelho, você vê o Huang olhando para você.
Eu balanço a cabeça assim para um lado, para o outro, assim, né? Tento achar a realidade que eu tô agora. E eu não consigo encontrar nada, assim, é só pequenos vestígios das outras realidades. E esse espelho do Huang parece a única coisa que eu consigo me lembrar dessa realidade que nós estamos vivendo aqui nas Terras de Terai. E eu vou em direção do espelho e tento tocar ele, assim, sabe? Com a mão, assim.
Quando você estende a mão em direção ao espelho, sua mão entra como se entrasse dentro de um riacho, dentro da água. E sua mão se afunda como se fosse dentro de uma vertente de água. E você começa a ver que aquilo tá te puxando, como se você fosse cair pra dentro do espelho e ir lá se afogar. E você percebe que lá não tá mais o reflexo do Huang. Você vê uma criatura cadavérica com armadura completamente ornada de ossadas e osso. Você vê que do elmo brota uma cabeleira negra completa assim. E mãos vermelhas se fecham no seu pescoço. E você só escuta as palavras:
o fim dos tempos. O fim dos tempos. Isso é a dádiva que você carrega.
E você é jogado de volta e você pende para trás, cai com as suas costas no chão, assim, todo o ar que tem nos seus pulmões se esvazia. Volta a si. Quando você vê, você tá na floresta de Alduin. E só que o negrume da noite começa a se acometer pelo céu, você começa a ver estrelas, você começa a ver os camaradas olhando pra você. O tempo já começa a mostrar sua fragilidade diante do que quer que você possua.
Eu tento, eu me levanto, assim, coloco a...
Eu ajudo.
Aí pronto, você vê as caveiras. Assim, olhando pra você.
Eu olho, assim... Tento me levantar, né, cara?
Eu digo, saiam, criatura, saiam. Eu irei até o seu mestre. Levanto, faço assim com a mão, assim como se quem quisesse tirar elas, mas não alcança, né? E aí você levanta, assim, coloca a katana no, na bainha. Olha para os lados para ver se encontra o Huang, Fang ou algum dos companheiros, assim.
Estão todos aí.
Só vi as caveiras.
Estão todos aí.
Eu olho para frente, para onde foi o Desiriac, e faço um sinal com a cabeça, assim, quer dizer, vamos de uma vez, que a coisa está feia.
Cara, vocês veem que é muito fácil encontrar ele, porque na clareira onde ele entrou, a bioluminescência está se mantendo. Vocês sabem exatamente onde está nesse escuro, nesse começo de noite.
Eu olho ele se levantando. Eu sei que ele tem esses lapsos de memória, né? Eu olho sério pra ele, sem aquele sorriso zombeteiro característico do Kong. Olho sério pra ele. Zamanak Anzer. Lembre-se, não importa qual seja o caminho que você trilhe, não importa quais sacrifícios você faça. Você deve manter a Elise viva.
Para isso que eu estou aqui. Além de encontrar a minha família, ela foi a única... O objetivo que se acometeu por essas terras. Proteger ela é o que eu faço. Proteger ela é o que farei. Mas me ajude aqui, Vermelho. Que a coisa não tá muito boa.
Eu vou ajudando ele meio que com o ombro, tá ligado? Apoiando o ombro dele.
Eu olho pro pessoal. Aí ficou onde... Bom, o Zamanak já me salvou. Já me tirou de algumas enrascadas boas vezes. Eu acho que eu devo ir com ele tá muito mal. E também tem essa questão de salvar toda a realidade, mas isso é besteira.
Seu demônio.
É um pequeno detalhe. Bobagem.
É uma bobagem.
Aí o Valdez fala, isso é papo de frango.
Beleza, cara, as caveiras começam a cruzar o riacho, mais uma vez com aquelas passadas que parece que estão estourando em bolsas. E elas começam a endereçar aquela clareira luminosa com uma energia azul. Hash azul, luz azul. Você vê que elas afastam as folhagens assim, esperando vocês passarem.
Beleza, te vai, cara.
Bom, eu me levanto, digo, sou Rion, Faldez, eu vou com eles.
Sou Rion, tava olhando assim, já arrumando as coisas dele. Ah, é? Ah, sim, eu também, eu... Agora que você decidiu que vai, eu vou também. Eu nem iria mais. Agora me sinto forçado aí.
Eu ainda posso não montar no meu cavalo?
Cavalo
não sei some. Mais. Hã? O cavalo some?
Mecanicamente, ele não é da tua classe de paladino.
Ah, não? Então não some, não.
Então eu posso montar nele, né? Eu pego o cavalo. Vou...
Ah, ele pegou a arma, né?
Hã?
Pegou a arma. Pensei que tu tinha pegado o cavalo.
Ah, é, me lembre depois pra eu rolar. Me lembre depois pra rolar o loot desse combate de agora. Esse...
Beleza, eu lembro lá pelo WhatsApp.
Eu peguei um cavalo, montei todo meio frango, subi em cima do cavalo mesmo. E fui caminhando em direção.
Andando meio frango.
Beleza, com...
Usando meio frango.
Com o adentrar da noite, vocês também adentram nessa clareira, nessa alcova lá, no meio da floresta Elder Ring. Você vê que ela tá bem limpa. E algo que parece meio que uma cabana improvisada, cheia de galhos, cheia de árvores, como se fosse um pequeno amontoado de um João de Barro, sabe?
Uhum.
E você vê que dentro daquele pequeno amontoado sai o Desiriac. Ele sai com uma pequena cabaça assim. Ele faz um estalo com os dedos e uma fogueira se arma diante de vocês. o fogo inicia-se em combustão. Ele vai até o Sonrion, estende a cabaça assim para ele, e automaticamente ele já começa a mexer na bolsa. Não é a questão. Deixa ele mexer na bolsa.
Na minha?
Sim.
É. Ele pega assim e eu entrego a ele. Aquela bolsa de costas que é só um saco com a corda. Bem simples.
Beleza. Ele pega a tua bolsa, ele abre assim. Ele sacode o interior todo no chão. Vocês ficam vendo isso assim. Ele começa a ver os pertences assim. Ele procura o que possa ser comida. Ele pega uma barra assim de cereais, de coisa de ração. Deixa a moringa assim na sua mão por um segundo. Ele desenrolha ela e aponta pra ela e aponta pra boca. Aponta pra ela e aponta pra boca e depois oferece de novo pra você. E ele pega.
Eu não preciso nem oferecer duas vezes, eu já tô bebendo.
Beleza.
Ele não queria que ele desse na boca dele, não?
Você começa a beber, você percebe que é algo fermentado, bem fermentado. Algo que dá pra você uma sensação meio de que você tá vivendo num sonho ou caminhando embaixo d'água. Você começa a se sentir bem, você começa a se sentir leve. Tem uma certa borbulha no final. E você começa a se sentir até mais satisfeito de ter tomado essa decisão. No momento seguinte, você vê a criatura quebrando a barra de cereal, a barra de ração, e comendo enquanto se senta próximo ao fogo. Ela aponta para o Zamanaki e pede para ela sentar próxima, pede para ele se sentar próximo a ela.
Zamanaki vai meio desconfiado assim, mas vai.
O Sonrião só agradece a bebida, a criatura, e diz: essa é da boa, essa é da boa. Toma mais um golinho e tampa. Vou guardar o restinho pra mais tarde.
Beleza. Agora que a troca foi feita, vocês sabem que são bem-vindos no acampamento do Ziriak Sol, por assim dizer. Segundo a visão do Bang Fang. E aí, a criatura começa a fazer chiados. Parece uma faca raspando na pedra. Então ela diz: agora que vocês têm o símbolo da minha hospitalidade, venho aqui propor um contrato de prestação de serviços. Ela fala isso pra vocês, Amanda. Você transmite para os outros.
Uhum, eu transmito pra eles. Ele está nos propondo, depois que conseguimos a sua amizade, ele está propondo um contrato de prestação de serviços. Agora que
não, tipo de não, serviço. Não. Você entendeu errado, criaturas das trevas. Nós, os tecelões da luz, queremos amizade com eles. Em você, eu quero apenas uma ferramenta.
Tudo bem. Também não gosto de você.
Você é escuro, mesquinho e cheio de dúvida. Isso destruirá o mundo a qual você caminha. E digo isso sem nenhuma alegria, porque gostei daqui. Não pretendo voltar para o plano das sombras.
Bom, e qual seria seu serviço?
Acontece. E assim como você, que também não é daqui, não podemos permanecer por muito tempo sem fragilizar esse plano. Acontece que havia uma criatura que poderia solidificar um sonho em cima da realidade. Essa criatura chamava-se de Conquistador ou Profundo, e começa a arriscar no chão. Assim, com aqueles dedos compridos e semelhantes a galho assim, no chão, ele começa a fazer um sinal de chifres, assim.
O Zamanaki vai falando pra eles, assim, mais ou menos. Tá tentando traduzir.
O poder...
Pode falar, prof.
Era de transformar sonho em realidade. Qualquer fragmento do seu poder é um aval, uma chave, uma permissão para criaturas de outros planos se estabelecerem aqui. Acontece que um arconte carrega a vibração de Terai, a música original. E ele começa a ir em direção ao som Rion. A música, ela vibra verso. Verso é feito da música. E Terai conhece suas batidas. E assim ele o fez. Doou tudo de si para que o seu sonho fosse unificado nessas terras. Os seus arcontes são nada mais do que os seus guardiões. E um deles caminha nessas paragens. Eu quero o poder do arconte para mim. E vocês poderão me dar. Eu poderei viver aqui. E poderei tentar consertar você. Ou, se assim eles preferirem, eu adoraria tê-lo como meu escravo. Você em si é uma ferramenta tão natural para quebrar os planos que não precisaria de instrumento nenhum. O problema é que você não controla. Eu controlaria muito bem. Só que só posso tomar aquilo que me é dado.
Eu falo esses que ele falou pra mim, pra eles, assim. E olho pra... Pro grupo, assim. Eu não quero ser escravo dele, não, hein.
Bem,
e balança a cabeça. Nós
não entregarmos você pra ele. Como ele disse, ele apenas toma o que lhe dão. Não sei quem é que vai conduzir essa negociação, mas não deem mais do que vocês conseguem suportar.
E nisso ele começa a pegar a segunda barra de ração de Sonrion e comer. E ele faz assim, sim, um acordo precisa ser forjado. Percebo que vocês mataram meus filhos, os meus três primogênitos. Paciência, posso fazer mais, sempre posso fazer mais. A questão é, eu aqui neste plano, poderia construir uma verdadeira colmeia da luz. Essa floresta é propícia. Ela tem um vértice com plano de sombras. Mas lá é muito escuro. Não é propício para nossa raça. Aqui podemos prosperar. Podemos progredir. Nós desejamos fugir do plano das sombras. Porque dizem os tecelões de outrora. O antigo sol havia dito... que haveria uma criatura nascida em meio à raça dos escravos, os Fletchery. Essa criatura trairia destruição, pois ela era o relógio do tempo que se quebrara. Aparentemente, é você. Ele aponta para o Zamanak. Uhum. Os seus ponteiros não regulam direção ao tempo. Em linha reta, ele salta como se fossem goteiras em uma caverna. Cada gota leva um momento, e cada momento há uma possibilidade. Essa possibilidade é a que eu quero para mim. E ele mostra para você, a partir de um fragmento do teu próprio poder, ele passa assim como se ele estivesse escolhendo uma rachadura, ele começa a fragmentar a realidade, ele abre uma janela. E dentro dessa janela, ele mostra ele... Tu, uma corrente no pescoço, uns chifres protuberantes assim fazendo atrás da boca, teus olhos completamente vermelhos, vertendo em fumaça, tua boca sempre que abre, exala essa energia negra que tu tá exalando agora, e sempre que ele toca em tu, ele extrai poder e ele consegue abrir uma nova fenda, tá ligado? E essa é a realidade que ele acha que pode ser possível a partir dele. Ele não escuta você. Esse é um dos seus futuros possíveis.
Sim.
Inclusive, esse é um dos seus futuros prováveis.
Ele... Eu olho bem pro olho dele assim e falo: eu sei do que você está fugindo, Tecelão da Luz. O Senhor do Plano das Sombras não gosta de fujões.
Executou. Não falemos dele aqui.
O Senhor da Meia-Noite pode muito bem te puxar de volta e trancá-lo lá para a eternidade. E quem sabe...
Eu já estive cansado de estar trancado na eternidade. Ele mostra para você os pulsos dele assim e tá cheio de arranhões e de aquelas algemas negras que os peticionários usam, tá ligado?
Uhum.
Peticionários das sombras.
Aí quais, ele...
Você já postou sempre?
Sim, sim. Já fui empregado. Aí eu digo pra ele: você acha que vai me usar como mero instrumento para trazer os seus para cá? Mas isso não vai acontecer. Você...
Ora, estou apenas mostrando um futuro mais aprazível do que esse. Ele gira o caco de realidade que ele quebrou na tua frente. Ele mostra outra realidade em que tu, sem camisa, completamente rasgado em diversos pontos, assim, sangrando, tem o Son Rion travando uma gravata no teu pescoço enquanto a Elise transpassa vocês dois com uma lança. E o Huang grita ao longe: não! E a partir de tu, uma explosão de vários cacos, assim, de pedaços da realidade se formam, tá ligado?
Uhum.
Não parece ser o futuro mais gostoso agora?
Eu vou te dizer um outro futuro. Você para de vazar essas quebras que está acontecendo comigo. E nós deixaremos você em paz aqui nessa floresta. Nós temos que encontrar o tal Arconte de qualquer maneira. E se acharmos bem matá-lo e trazer o poder para você, nós o faremos. Senão você ficará vivendo aqui por um bom tempo.
Você não entende. Estou oferecendo a você o controle sobre a sua maldição. Em troca, apenas peço que me dê um lar, uma casa em que possa permanecer. Tudo que tem que fazer é trazer para mim a espada que o Arconte possui. A espada é o item que ele usa para fragilizar os planos. Espada essa dada a ele pelo próprio Terai. Está carregada de energia de planos bem.
Eu posso fazer um teste, cara, de ocultismo pra mim conseguir concentrar e ver a realidade de eu com essa espada na mão?
Pode.
Crítico.
Você sabe que invariavelmente essa espada já é sua. Certo?
Certo.
Não existe uma versão da realidade que você não... Você não, sabe que não se alterar.
Uma pergunta. A realidade que a Elise tem que matá-lo, ela o mata com a própria espada dele? A futura espada dele?
Sim.
Eu olho pra ele assim...
Inclusive, se é nesse mesmo ponto em que o Sorrinho tá travando uma gravata e a Elise o transpassa com essa espada, o Huang grita não, já tá com o Valdez dividido em dois.
tá ligado? No chão, assim.
Como pera se aí, eu morri?
Era cair.
É, como se o Zamanaki tivesse matado o Valdez nessa realidade e a Elise matasse o Zamanaki. Só que o Zamanaki estava tão forte, tão cheio de si, o poder que ele aprendeu a dominar, que o Sonryo teve que imobilizar ele com tudo que ele tinha. Só que, aparentemente, o Huang não concordava com essa versão da resolução.
Eu olho para ele assim... tudo que
é um
nós,
dos futuros possíveis.
Tudo que nós conversamos aqui, eu vou ter que falar com os meus amigos, pois isso eu não posso decidir sozinho. Se você nos der...
Pronto, vocês todos estão cientes aí do que o... Ele fala pra você. Eu me chamo Roberto, o rei dos Desiriaks. Ou algo próximo de um rei. Um sumo sacerdote dos Descelões da Luz.
Eu pego e chamo ali o povo ali, a gente se reúne. E eu olho pra Elise e falo. Baixinho assim. Tenho certeza que essa espada que ele quer estará nas minhas mãos de qualquer jeito.
Eu acredito que você tem habilidade suficiente para controlar esse poder se você possuir essa espada e treinar. Você não precisa ser escravo desse cara.
Sim, mas agora eu não estou controlando esse poder. E isso pode gerar alguma coisa terrível para a nossa realidade. E ele foi que tirou, como se diz, a tampa que segurava essa energia. Eu não sei o que fazer. Posso tentar enganar esse Ziriak, assim como ele está tentando me enganar. Mas não sei se ele não saberá que estou mentindo.
Bom, nós poderemos tentar e buscar essa espada e tentar buscar uma solução enquanto isso.
Eu olho pro rei do Desiriak. É Roberto o nome dele?
Sumo sacerdote do Desiriak. Roberto Desiriak. O Desiriak.
Senhor Roberto.
Sim.
Eu buscarei essa espada para você.
Então que assim seja. O Arconte está logo além daquelas árvores. Ele é uma criatura de poder único, assim como um servo fiel de Terra. Alguns o chamam, alguns não. Todos em todas as realidades já o conhecem. Ele é um exímio caçador que vagueia entre os planos. Deixe-me mostrá-lo. Tom.
Será que é o Ranger Monge?
Quê?
Será que é o Ranger Monge?
É o Kurbag. Não.
Tô procurando aqui.
Com a cara de. De.
Léo e Bom.
Falar em Léo e Bom.
Cadê o. Só uma coisa pra conferir. Qual foi a coisa que você tratou com ele? Quer dizer, fechou com ele?
Não, eu falei pra vocês. Que eu ia fazer.
Não, você disse que faria o acordo. Mas quais foram os termos?
Eu trarei a espada pra ele. Ele primeiro ajudará a me controlar essas fendas e eu trarei a espada pra ele.
Ele vai meio que selar por um tempo o poder do JP pra que ele continue sem destruir tanto a realidade a cada modo que ele faça. O chamam de Acelius. Ele é a lealdade de Terra.
Um Doberman.
É o cachorro.
Centauro Doberman.
É o cachorro que segue ele.
Dobertauro.
É.
Está logo além dessas árvores. Ele aponta assim em direção às árvores e vocês escutam uma espécie de ganido esquisito e o som de alguém berrando, gritando e logo em seguida sendo silenciado. E com isso, a gente encerra a sessão de hoje para o combate final dessa dungeon após talvez a recuperação trocada aí pelo JP. E assim, para fins de mecânica, quando vocês aceitaram o convite dele, vocês se reestruturaram, quase como um descanso. Aí vocês já estão recuperados, para assim dizer. Entendeu? Se não aceitassem, tava tudo fodido. É, era o teste de ocultismo que eu ofereci a Matheus e ele falhou naquele outro momento. Enfim, encerramos a sessão de hoje, né? Até a próxima, se vocês gostaram, curtiram, deixem seu curtir, comentem, acompanhem. E vemos você aqui tentando evitar o fim do mundo provocado por nós mesmos. E tchau.
Por mim?